para agradecer a presença do Sr. Ministro do Estado e das Finanças, Sr. Secretário de Estado. Esta é a primeira reunião do Orçamento de Estado para discussão e debate do Orçamento de Estado de 2009. É uma reunião que decorrerá com o mesmo modo de procedimento que tem sido norma na Comissão de Orçamento e Finanças, isto é, haverá uma primeira intervenção do Sr. Ministro do Estado das Finanças, pelo tempo que entender adequado. O Sr. Ministro já me disse que não será uma intervenção, uma exposição inicial muito longa, 15, 20 minutos, mas será o tempo que o Sr. Ministro entender como ajustado. A seguir à exposição do Sr. Ministro do Estado das Finanças, haverá uma primeira ronda de perguntas. Como também é normal nesta Comissão, a primeira ronda terá uma dignidade superior às demais do ponto de vista do tempo e da resposta. Uma vez que o tempo a cada grupo parlamentar, atribuído a cada grupo parlamentar, será de 15 minutos e a resposta será individualizada, o Sr. Ministro responderá a cada Sr. Deputado de uma forma individualizada. E fim desta primeira ronda, teremos mais duas rondas, uma segunda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que as perguntas aí serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá também em bloco e, se for esse o caso, uma terceira ronda de 3 minutos a que o Sr. Ministro responderá em bloco. Gostava de sublinhar aos seus deputados a necessidade do respeito dos tempos que estão cometidos a cada grupo parlamentar, tanto mais que o Sr. Ministro já me adiantou que da parte tarde, cerca das 17h30, vai ter que se ausentar, e, portanto, o rigor no cumprimento do tempo que está atribuído a cada um dos grupos parlamentares é fundamental. O Orçamento de Estado de 2009, que hoje começa a ser debatido, foi já distribuído aos senhores deputados, tem no seu sumário executivo elencado a dificuldade do cenário macroeconómico atual, que todos conhecemos, mas é para conhecer, em traços gerais, as linhas de força que informam este orçamento, que o Sr. Ministro Estado das Finanças aqui está hoje, com a sua equipa, e, sendo assim, o Sr. Ministro das Finanças, somos todos ouvidos, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, é com todo gosto que eu e os Srs. Secretários de Estado se apresentam aqui junto desta Comissão para darmos início ao debate em torno da proposta de orçamento para 2009. Agradeço ao Sr. Presidente o apelo que fez à disciplina na gestão dos tempos. Prevejo um dia longo de trabalho, a disponibilidade da minha parte é grande, como sempre, em esclarecer os senhores deputados, mas temo que, se prolongarmos muito esta sessão, a minha resistência não seja proporcional à disponibilidade. De modo que agradeço esse apelo e espero que consigamos ter uma boa gestão do nosso tempo. Conforme o Sr. Presidente acabou de referir, esta proposta de orçamento é apresentada à Assembleia no momento em que a conjuntura financeira e económica internacional é uma conjuntura particularmente adversa. É uma conjuntura que, nos últimos meses, se deteriorou ainda mais devido ao aprofundamento da crise financeira que tem vindo a afetar o funcionamento dos mercados internacionais. E este orçamento que aqui vos é proposto não ignora esta realidade, nem ignora as repercussões que esta conjuntura externa terá sobre a economia portuguesa e que já está a ter sobre a economia portuguesa. Este é um orçamento de combate. É um orçamento de combate aos efeitos desta crise internacional sobre a economia portuguesa. E é um orçamento de combate a esses efeitos porque preconiza um conjunto de apoios que reputamos importantes para as famílias e um conjunto de apoios também importantes para a economia e para as empresas. Mas é também um orçamento de combate ao facilitismo, à demagogia e às propostas populistas. É um orçamento de combate a esse facilitismo, porque é um orçamento que pretende também preservar aquilo que nós conseguimos nos últimos anos, salvaguardar a saúde das contas públicas. Ao longo destes últimos 3 anos, o país fez um esforço muito significativo para colocar as contas públicas em ordem, para reduzir o déficit das contas públicas para um nível historicamente baixo, não atingido durante o nosso período da democracia. E é fundamental que esta solidez, até agora conseguida, seja mantida, não seja agravada, de forma a podermos assegurar que Portugal continuará a ter condições, não só para resistir a esta conjuntura adversa, a ter condições não só para poder dar resposta e apoiar os portugueses e as famílias nas dificuldades que têm que enfrentar, mas também de forma a manter a robustez necessária para que, uma vez passada esta conjuntura, tenhamos condições de retomarmos o crescimento, a criação de emprego e o progresso da nossa economia. E por isso mesmo, este é um orçamento que nós referimos, é um orçamento feito com realismo, com prudência e com rigor. É feito com realismo porque não ignoramos essa conjuntura internacional e os seus efeitos sobre a economia portuguesa. O crescimento mundial está a baixar. O crescimento das economias com as quais nós nos relacionamos mais diretamente está a baixar. O crescimento da economia portuguesa também já baixa este ano relativamente ao ano passado e a nossa previsão é que irá baixar ainda também no ano de 2009. E temos que fazer frente a estas repercussões. É um orçamento prudente porque os pressupostos em que assentamos as nossas projeções são pressupostos em linha com os adotados no seio da União Europeia. Mas também adianto que são pressupostos assumidos num contexto de incerteza acrescida quanto ao evoluir da situação internacional e das suas possíveis implicações sobre a economia portuguesa. É um orçamento de rigor que, pelas razões que referi, não quer comprometer a saúde das contas públicas que nós até agora atingimos. Estão preconizados um conjunto de medidas importantes de apoio às famílias e às empresas. Eu gostaria de destacar que, no âmbito do apoio às famílias, este orçamento corporiza, em termos orçamentais, um conjunto de iniciativas já anunciadas que visam aliviar os encargos adicionais que as famílias portuguesas estão a suportar com o desenvolvimento dos mercados financeiros, expresso em particular no agravamento das taxas de juros ao longo do último ano. São medidas que procuram dar um apoio às empresas, quer se trate do alívio fiscal, por exemplo, pela redução da taxa de IRC para metade, abrangendo cerca de 80% das nossas empresas, e é uma medida que beneficiará, eu diria, a globalidade das nossas pequenas e médias empresas, como sejam os apoios no sentido do financiamento da sua atividade através do lançamento de linhas de crédito vocacionadas para o financiamento dessas unidades empresariais, baixando impostos, dando apoios sociais, nós respondemos a essas exigências e a essas necessidades que a economia e as famílias portuguesas, no fundo, reclamam por esse apoio. O conjunto de apoios que estão preconizados neste orçamento, eu diria que no conjunto das políticas que têm a ver com a redução dos impostos, quer do IRC, quer a redução já em um ponto percentual do IVA, que já foi anunciada, a redução do IMI, a redução do pagamento por conta para as pequenas e médias empresas, os apoios sociais em sede de abono de família, da ação social escolar, transporte escolar, o aumento dos funcionários públicos de 0,4 pontos percentuais acima da inflação esperada, todas estas medidas visam, de facto, dar um estímulo à capacidade dos portugueses de resistirem a esta situação e representam, no seu conjunto, ora por impostos que não são cobrados, ora por apoios que são prestados, efetivamente, representam um esforço orçamental da ordem dos 1.100 milhões de euros que estão aqui neste orçamento. É com este orçamento que nós nos propomos enfrentar o ano de 2009. É com este orçamento que nós nos propomos ajudar as famílias e as empresas a enfrentarem essas dificuldades. Não pretendemos criar a ilusão de que o Governo vai resolver os problemas dos portugueses inteiramente. Isto é, nós não vamos substituir-nos aos portugueses naquilo que deve ser também o seu esforço e a sua responsabilidade em enfrentarem as dificuldades. Mas estaremos com eles, estaremos ao lado deles para melhor enfrentarem essas dificuldades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado das Finanças. Vamos iniciar então o nosso debate. Começamos, como é normal, pelo PSD, o maior partido da oposição. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Ribeiro, 15 minutos para as suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, há uma máxima na economia que diz que pode conseguir-se enganar algumas pessoas durante todo o tempo, pode conseguir-se enganar toda a gente durante algum tempo, mas não se consegue enganar toda a gente durante todo o tempo. Esta máxima assenta que nem uma luva a este Orçamento do Estado e a este Governo. Vejamos porquê. O Sr. Ministro das Finanças, na apresentação do Orçamento do Estado para 2009, classificou, e agora voltou a fazê-lo, de realista, prudente e rigoroso. Sr. Ministro, nada mais enganador. Na verdade, este Orçamento tem pouco de realismo, pouco de prudência e, quanto ao rigor, esse nem vê-lo. Desde logo, no que se refere ao crescimento económico. O Governo prevê um crescimento de 0,6% para a nossa economia, enquanto na Alemanha se prevê um crescimento zero, em França 0,2%, em Itália e Espanha menos 0,2% e na Irlanda menos 6%. Mais, a previsão da zona euro situa-se em 0,2%, ou seja, 3 vezes menos do que o Governo prevê para Portugal, o que não deixa de ser surpreendente, sobretudo pela ilusão que o Governo pretende criar. Porque, historicamente, Sr. Ministro, o nosso país nunca teve este comportamento face à zona euro e, agora, Sr. Ministro, é importante que se diga como quer agora o Governo, nestas condições, que isso aconteça. Não bastando, é o próprio Governo que rejeita as previsões do FMI para a economia portuguesa. Mas é o mesmo Governo que as utiliza quando já lhe dá jeito, ou seja, quando pretende fazer comparações com outros países europeus ou, precisamente, com a zona euro. Bem pode o Governo afirmar que a supervisão pretende transmitir confiança às famílias e às empresas. É um argumento que consideramos, no mínimo, lamentável. Sr. Ministro, pergunto-lhe, muito diretamente, é com esta manifesta ausência de rigor que se transmite confiança? É a faltar à verdade que se transmite confiança? É a vender ilusões que se transmite confiança? Não, Sr. Ministro. Só se transmite confiança falando verdade, trazendo as pessoas à realidade, preparando-as para o que aí vem e apresentando não números irreais, mas antes medidas concretas e eficazes para resolver os seus problemas. E é nisto que o Governo falha. Será que o Governo não compreende que o pior que se pode fazer é criar expectativas, direi, falsas expectativas, que se desfazem quando se começar a sentir na pele a dura realidade? No que se refere ao desemprego, o Governo prevê uma taxa igual à de 2008, ou seja, 7,6%. Sr. Ministro, isto acontece num cenário de forte abrandamento da economia, parecendo que o Governo não consegue compreender a realidade que está perante todos. Sr. Ministro, o mesmo raciocínio aplica-se precisamente à previsão do emprego. Seria inteligente por parte do Governo entender as palavras do Sr. Presidente da República quando diz temer um surto de desemprego. São palavras que o Governo devia ter em boa conta, sobretudo nesta fase. No investimento, apesar da conhecida situação financeira grave, o orçamento aponta para um crescimento praticamente igual ao estimado para 2008. 1.7, 2008, 1.5, 2009. Por outro lado, não tem adesão à realidade a estimativa da receita, nomeadamente a fiscal, que, como todos sabemos, deve assentar em bases cautelosas. O melhor exemplo do que refiro é o IVA. Apesar da redução da taxa máxima ocorrida em 2008 e do mais que previsível abrandamento da economia e da atividade económica, o Governo prevê para o próximo ano um crescimento da sua receita em 3,4%. O mesmo se passa no que se refere ao ISP. Para o presente ano, a estimativa do Governo para a receita do ISP consagra uma redução de 7,2% face ao inicialmente orçamentado. Todavia, o Governo, não querendo novamente compreender este fenómeno, apresenta um crescimento orçamentado desta receita para 2009 de 3,4%. Sr. Ministro, parece evidente a intenção do Governo no que se refere à receita. Inquina a receita, exacerbando-a o suficiente para acomodar a despesa que não consegue ou não quer controlar. É mais gordura para um Estado já demasiado excedentário no que se refere a despesas de funcionamento. Outra matéria, de facto, que merece a nossa análise atenta é precisamente a despesa pública. E, Sr. Ministro, vamos aqui quedar também por alguns momentos relativamente à despesa pública. Despesa pública. O Governo apresenta para a despesa pública o valor de 46% do PIB, tentando passar a ideia que, em 2009, se atingirá o mais baixo valor nos últimos anos, o que representaria o sucesso, isto na ótica do Governo, o sucesso da sua governação, nomeadamente do prazo. Sr. Ministro, novamente, nada mais enganador. Tal só acontece à custa de uma alteração metodológica no registro das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações. Uma alteração que merece umas poucas palavras no relatório do orçamento, mas que não merece o rigor político e técnico do Governo. Na verdade, nos vários quadros e gráficos que comparam a evolução dos vários agregados das despesas e das receitas públicas, nunca é referido a não comparabilidade dos dados. Não estando contra esta alteração metodológica, que até nos parece lógica, não podemos deixar de transmitir o nosso desagrado pelo facto de o Governo não ter assegurado a comparabilidade dos dados antes e depois destas alterações. Não o fazendo, deveria ter assinalado devidamente tal situação sempre que se impusesse. Infelizmente, não foi assim. E isto parece ser de sumenos importância. Tem toda a importância. Ao ter procedido desta forma, o Governo, em especial o Sr. Ministro das Finanças, arrisca-se a que se conclua que tentou esconder os verdadeiros números. E isto é inaceitável. Vamos então, Sr. Deputado, vamos então aos verdadeiros números. Vamos então aos verdadeiros números. Numa base comparável, a despesa pública atingirá em 2009 o valor mais alto de sempre. Repito, o valor mais alto de sempre face ao PIB. Um valor historicamente negativo. 47,8%. 47,8%. É mesmo este o número. Isto quer dizer que em 2009 a despesa pública crescerá face a 2008 cerca de 7%. No ano, recorde-se, em que a taxa de inflação prevista será de 2,5%. Sr. Ministro, arrisco-lhe a dizer isto desta forma. De facto, crescimentos da despesa pública a este nível faz lembrar outros tempos. Outros tempos em que Vossa Excelência fazia parte também desse governo. Mas a despesa corrente primária crescerá 5%, provando que a mãe de todas as reformas deste governo, o prazo, foi e é um profundo fracasso.
Um falhaço.
Outra consequência da alteração metodológica é na carga fiscal e contributiva. Novamente, o valor que o Governo apresenta não corresponde à verdade, pois não assenta numa base comparável. Nesta base, a comparável, a carga fiscal e contributiva atinge o valor histórico de 38%. O mais alto valor de sempre. Nunca, repito, nunca, Sr. Ministro, a carga fiscal foi tão elevada em Portugal. Para quem anunciou com tanta ênfase, como fez o Sr. Ministro, e já o fez novamente aqui hoje, que este orçamento reduz impostos e a carga fiscal, fica assim também esclarecida a verdade. A ideia que fica deste orçamento é que ele foi construído ao contrário. O governo definiu o valor que queria para o crescimento económico, definiu o valor que queria para o déficit público e, a partir daqui, manobrou os números a seu belo prazer e conveniência num exercício de total ausência de seriedade e rigor técnico. Sr. Ministro, quanto aos mega-investimentos, duas críticas concretas. Primeiro aspecto, ausência de informações sobre os encargos futuros destes investimentos numa falta de transparência sem paralelo. O que está aqui, Sr. Ministro, é praticamente nada. Segunda crítica, e é uma crítica dirigida ao Governo, obviamente, mas que apela também a algum sentido de responsabilidade do Governo nesta altura. É o facto de não compreender que este é mais um momento para o Governo repensar e reanalisar os grandes investimentos públicos e criar prioridades. Este propósito, Sr. Ministro, permita que recorra a algumas individualidades portuguesas que têm precisamente defendido esta resolução. Ó Sr. Ministro, e nem vou muito longe. Vou até recorrer a alguns ex-ministros socialistas, como seja o professor Campos e Cunha, ou então, muito mais recentemente, o Sr. Engenheiro João Cravinho, que, como nós sabemos, que é o pai das escutas e que tem, de facto, nesta matéria, não deixa de ter algum sentido caricato. Mas se este orçamento permite analisar as opções públicas do Governo para 2009, ele também é o corolário de uma política económica e orçamental que nos últimos 4 anos contribuiu para agravar a divergência de Portugal face ao rendimento médio europeu, tornando o país mais pobre. E para provar isso, contrariamente aos risos dos senhores deputados, que devem se rir de facto pelo país estar mais pobre, pouco mais pobre, e para provar isto, convido o Sr. Ministro para um exercício relativamente simples. Sr. Ministro, vamos comparar a atual situação orçamental com a que se via em finais de 2004, recordo-lhe, o último ano orçamental completo da responsabilidade do Governo PSD e CDS-PP. Sr. Ministro, neste exercício, neste simples exercício, vamos aqui então constatar a atual verdade. Rendimento por habitante, Europa a 27, 2004, 74,7, 2009, 73,3, pior. Crescimento económico, 1,5% em 2004, 0,6% em 2009, pior. Desemprego, 6,7% em 2004, 7,6% em 2009, pior. Déficit externo, percentagem do PIB, 6,1% em 2004, 10,6% em 2008, ainda 2009, será pior. Endividamento do país, em percentagem, 64% em 2004, 100% em 2009. Despesa pública total, 2004, 46,5% e em 2009, 47,8%. Sr. Ministro, despesa corrente, 2004, 42%, 2009, 44,3%. Despesa corrente primária, 2004, 39,3%, em 2009, 40,9%. Despesa pública, 2004, 58,3%, 2009, 64%. Sr. Ministro, déficit público, para bem da verdade, 2004, 3,4%, 2009, 2,2%. Mas, Sr. Ministro, ó Sr. Ministro, não são dados de 2004? Não são dados de 2004, Sr. Ministro? Não são dados de 2004? Mas, ó Sr. Ministro, aqui melhorou, Sr. Ministro. Mas como não há bela sem senão, vamos analisar a outra componente, que é a carga fiscal. Sr. Ministro, carga fiscal, 2004, 33,8%, 2009, 38%. Sr. Ministro, se dúvidas houvesse quanto ao único dado em que melhora de 2004 a 2009, ele fica completamente esclarecido pela análise deste índice, desse indicador, que é a carga fiscal. Eu sei que dói, Sr. Deputado, mas vão ter que ouvir até ao final. Esta comparação mostra que os últimos 5 anos, até 2009, foram perdidos em termos de consolidação orçamental, apesar, Sr. Ministro, dos sacrifícios que foram pedidos aos portugueses, sobretudo a brutal e generalizada subida de impostos decidida por este Governo. Mas os números não ficam por aqui, Sr. Ministro. Em 2009, Portugal entrará no 10º ano consecutivo de divergência face ao nível de média europeu, ocupando o 21º lugar no ranking da União a 27. Este é novamente o resultado de uma política económica errada, que nunca esteve virada para a competitividade da nossa economia, como se comprova pela evolução de Portugal nos principais rankings de competitividade internacionais entre 2004 e 2008. No ranking do Institute for Management and Development, o nosso país perdeu 5 posições. Passou do 32º lugar para o 37º lugar. No ranking do World Economic Forum, o resultado é ainda pior. Portugal perde 18 lugares, da 25ª posição para a 43ª. Finalmente, o Orçamento do Estado para 2009 corporiza o falhanço das promessas do Partido Socialista e do engenheiro José Sócrates em fevereiro de 2005. O crescimento económico previsto para 2009 é 0,6%, mesmo assim bem acima do previsto pelo FMI, 0,1%. Deixando os 3% prometidos como uma miragem. Por outro lado, o crescimento previsto para o emprego não permitirá a criação dos 159 mil postos de trabalho ao longo das legislaturas. Promessas, e o vento as levou. Fica claro que este orçamento fomenta a subsidiodependência, numa miríade de medidazinhas, não apontando para a resolução de nenhum problema. O Orçamento do Estado para 2009 deveria conter medidas efetivas para ajudar a resolver os problemas das famílias e das PMEs. Os senhores deputados, lá chegaremos. Tenham mais calma. Eu sei que dói, mas vão ter que ouvir até ao final mesmo. Foi neste sentido que a Presidente do Partido Social Democrata, a Dra. Manuela Ferreira Leite, já anunciou algumas medidas que o Grupo Parlamentar do PSD apresentará e que convém aqui reforçar. Os senhores deputados queriam ouvir, vão ter que ouvir. Primeira medida, reduzir o custo do trabalho e, dessa forma, defender o emprego mediante a descida de 1% da taxa social única suportada pelas empresas patronais. Segunda proposta, para fazer face à previsível dificuldade da recuperação do emprego, propomos um alargamento excepcional do período de atribuição do subsídio de desemprego. Terceira proposta, a fim de fomentar a poupança e reparar uma grave injustiça cometida por este Governo, propomos a reposição do regime que vigorava nos certificados de aforo. Quarta proposta, quanto às PMEs, vamos insistir na alteração do regime de pagamento do IVA, de modo a que este deixe de ser efetuado no momento da prestação do serviço ou da faturação e passe a ser pago no momento do efetivo recebimento. Quinta proposta, pagamento atempado das dívidas do Estado às empresas, bem como abrir a possibilidade do Estado negociar com a banca a realização de factoring com garantia. Proposta 6. Faculdade das empresas que sejam credores do Estado realizarem no cumprimento das suas obrigações fiscais a compensação de créditos. Proposta 7. A extinção do pagamento especial por conta, criado como instrumento de combate à fraude e evasão fiscal. Sr. Ministro, estas são medidas que o PSD considera realistas e solidárias, que se impõem num momento complexo e difícil para as famílias e para as empresas. Sr. Ministro, é assim que se cria a verdadeira confiança. Isto é confiança. Entretanto, Sr. Ministro já veio protestar e hoje voltou a fazer algumas alusões, sendo que as fez de forma indireta, contra as medidas do PSD. Ó Sr. Ministro, como nós compreendemos também o seu desconforto? Como compreendemos? O senhor, de facto, transmitiu um enorme desconforto. Mas também aqui o convidamos a vislumbrar o mérito das mesmas e não se enredar na teia daquilo que é da oposição. É mau, Sr. Ministro. Nem sempre é assim, nem uma parte das vezes é precisamente o contrário. É mesmo tudo bom. Ó Sr. Ministro, e a respeito da sua reação, Sr. Ministro, da sua reação a estas medidas, permita que lhe diga, olhos nos olhos, que julgamos que partiram de um juízo precipitado e que foram pouco racionais.
Não.
Sr. Ministro, com as suas reações e com aquilo que transmitiu relativamente às propostas do PSD, o que o senhor veio transmitir no essencial era que o déficit estava a ser conseguido à custa das famílias e das PMF portuguesas. São estes, Sr. Ministro, que, pegando as suas palavras, acabam por financiar a gordura do Estado que este próprio Governo promove. Por outro lado, ignorar as virtudes e as repercussões destas medidas, nomeadamente o fogo que as mesmas vêm proporcionar à economia e às famílias portuguesas, é incompreensível. Sr. Ministro, esquecer que a economia é dinâmica e não estática, como quer dar a entender, ou como deu a entender, e que reage aos bons estímulos que lhe dão, também não fica bem a quem ocupa o cargo de Vossa Excelência. Sr. Ministro, e para terminar, penso que estou no limite do tempo, o PSD vem aqui reiterar a sua intenção de votar na generalidade, porque na generalidade do Sr. Ministro, como sabe, o PSD não tem discussão as suas propostas. Como alternativa, estamos a votar simplesmente o Orçamento de Estado tal qual ele está. Para isto será a especialidade.
Nunca foi.
Mas na generalidade, Sr. Ministro, queremos aqui reiterar a nossa intenção de votar contra este Orçamento de Estado, por entender que ele é a demonstração, este Orçamento é a demonstração de um modelo de desenvolvimento esgotado e de uma política económica fracassada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Ribeiro. E para responder, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado José Manuel Ribeiro, ouvi-o atentamente e gostaria de chamar a sua atenção para, talvez, rever as suas fontes, porque a máxima que aí referiu, eu não me recordo que seja uma máxima da economia. Pode ser de outras coisas, mas não é da economia. De modo que sugiro-lhe que pode ser da ciência política ou da comunicação, não da economia. Pode é querer aplicá-la à economia, mas poderá não parece que as suas fontes de informação sejam claras. Mas isto não é irrelevante, é só irrelevante, é só um pequeno reparo. O Sr. Deputado, conforme eu esperava, venha começar por criticar a proposta do Governo no seu cenário macroeconómico, acusando de falta de rigor e, no fundo, de querer gerar falsas expectativas. Sr. Deputado, eu chamo a atenção para o facto de que nós assentamos a elaboração do nosso cenário macroeconómico na base de pressupostos, que são pressupostos definidos de acordo com os procedimentos a nível comunitário. Não somos nós que os inventamos. Utilizamos aqui a metodologia e os pressupostos que são utilizados e são aceitos comumente a nível comunitário. E não ignoramos das nossas projeções do crescimento mundial e, em particular, das economias que são relevantes para a economia portuguesa, porque isso é importante para podermos estimar a evolução das exportações. Nós tivemos precisamente em linha de conta as previsões do Fundo Monetário Internacional quanto ao crescimento das economias. Não ignoramos isso. E o Sr. Deputado, no fundo, quer insinuar que a nossa previsão de crescimento é uma previsão otimista. Mas eu também noto que a vossa líder é igualmente otimista, porque ao prever, não sei como, nem com fundamentos, mas presumo que terá a sua fundamentação e terá tido um modelo rigoroso de previsão, prevê que o crescimento de Portugal vai ser o triplo do previsto pelo Fundo Monetário Internacional, 0,3. Portanto, eu creio também que se estamos agora aqui a discutir números 0,6, 0,3, sinceramente é colocarmos aqui num terreno de discussão que me parece, sob o ponto de vista política e nas suas implicações políticas e de sentido das opções políticas que o orçamento, de política económica que o orçamento deve ter, aí parece-me que estamos de acordo. Estamos de acordo que, primeiro, a economia portuguesa vai crescer um pouco acima do que aquilo que o Fundo Monetário prevê. Segundo, a economia portuguesa não vai entrar em recessão. também estamos de acordo com isso. Terceiro, e é essa a grande implicação que as previsões têm, é que vamos crescer menos. E, independentemente de estarmos aqui a discutir números, Sr. Deputado, porque cada organismo, cada entidade, poderá ter o seu número para a previsão do crescimento, há aqui uma coisa que eu acho que nós não podemos ignorar e teremos que tirar aí as implicações que isso tem para o orçamento e a responsabilidade que temos assumir. É que a economia portuguesa vai crescer menos e porque a economia portuguesa vai crescer menos, vamos ter um ano mais difícil. E por isso temos que ir de encontro às necessidades dos portugueses e das empresas para fazerem face a essa realidade que vem do exterior. O Sr. Deputado, na sua intervenção final, vem aqui dar um bocado a entender que falhamos às promessas, porque em 2005 tínhamos uma previsão de crescimento maior e agora vamos crescer menos e a culpa é do Governo. Sr. Deputado, poderá fazer esse exercício, entretenha-se com esse exercício, Sr. Deputado, mas isso é de facto fazer como avestruz, enterrar a cabeça na areia e ignorar que temos de facto uma conjuntura internacional que é bastante adversa, que nos afeta a todos nós. E querer dizer que isso é um falhanço do Governo, sinceramente, é gratuito e não é sério. Não é um exercício sério e para quem começou a sua intervenção citando economistas, de facto revelou que aí é muito pouco economista a fazer essa análise. Mas peguemos em algumas questões que foram aqui referidas. O Sr. Deputado fala ou invoca o comportamento da despesa pública e afirma que a despesa pública aumenta como nunca. Eu tenho aqui os dados relativamente à evolução da despesa pública, Sr. Deputado, e corrigindo estes dados no que se refere ao procedimento contabilístico para a contabilização das transferências para a Caixa Geral de Aposentações, e chama a atenção do Sr. Deputado que eu, no próprio dia em que a informação foi disponibilizada à Assembleia, no relatório, no próprio dia, eu publicamente chamei a atenção para a existência de um procedimento contabilístico que é diferente e que, portanto, os dados não eram necessariamente comparáveis. Eu tive esse cuidado, Sr. Deputado. Portanto, não insinuo, Sr. Deputado, queixar-se-á do relatório. Não vou estar a argumentar consigo quanto a isso. Mas, Sr. Deputado, o que eu não posso aceitar é que o Sr. Deputado insinuou que se quis esconder. Porque nada foi escondido. Porque eu próprio chamei a atenção para isso e, portanto, eu, Sr. Deputado, aceito que o Sr. Deputado aponte deficiências ao relatório ou ao texto. Sr. Deputado, eu aceito isso. É livre de o fazer e eu respeito. Agora, o que eu não posso aceitar, Sr. Deputado, e entendamos isto, é que o Sr. Deputado pretenda dar a entender que se quis esconder. E eu isso é que eu respondo, Sr. Deputado. E quanto à questão da despesa, e usando o mesmo procedimento contabilístico, a despesa total tem uma descida entre 2004 e 2008, há uma descida do peso da despesa no PIB entre 2004 e 2008. Eu, por acaso, notei curiosamente o Sr. Deputado, ao comparar 2004 com 2009, teve o cuidado de, desta vez, contrariamente à sua líder, não se esquecer do déficit. Porque a sua líder, quando falou nessa comparação, esqueceu-se do déficit. Coisa, não, esqueceu-se, não foi referido, eu não vi referido em lado nenhum. E, de facto, esquece que num ano em que o crescimento foi quase o dobro do crescimento de 2008, o déficit foi de 3,4, quando o déficit em 2008 será de 2,2. E se estamos a falar de rigor e de consolidação orçamental, então comparemos os valores do déficit. Quanto à carga fiscal, Sr. Deputado, o Sr. Deputado ignora, na apreciação que faz, que nos últimos 3 anos a carga fiscal estabiliza. Praticamente temos pequenas oscilações da carga fiscal, até que terão mais a ver com a desaceleração do produto, mas que ela estabiliza desde 2007 até 2009, a carga fiscal manter-se-á praticamente estabilizada e reflete até, essencialmente, as oscilações do crescimento do produto, de propriamente grande aumento ou aumentos acentuados da parte da receita. Mas, na evolução da carga fiscal e contributiva, neste ano, há uma coisa que o Sr. Deputado ignora, que é, de facto, o esforço feito pela administração fiscal na melhoria da sua eficiência, na sua capacidade de recuperação de dívidas e da melhoria da receita. Sr. Deputado, com certeza que tenha um... Sr. Deputado, com certeza que tenha um impacto muito grande, nós termos nestes anos cobrado, em números redondos, em média entre 2006, 2007 e 2008, mais cerca de 1.500 milhões de euros de cobrança executiva. São dívidas ao fisco. É o fisco que está a cobrar e isto representa um ponto percentual do PIB, quase, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado ignora que esse indicador não reflete necessariamente que haja um agravamento de impostos sobre os cidadãos, mas há sim é uma melhoria da eficiência da nossa administração em cobrar os impostos que são devidos ao Estado e que é importante para combater a fraude e a evasão. E o Sr. Deputado dá de barato o esforço da administração fiscal e não reconhece, não faz justiça aos trabalhadores dos impostos que, com muito afinco, têm melhorado a sua eficiência e têm conseguido esse resultado que é brilhante. Ao Sr. Deputado, eu ouvi-os em silêncio, agradeço que também me ouçam em silêncio e com respeito, que acho que não fica mal nenhum, não ficará mal a ninguém. O Sr. Deputado, por sua vez, veio falar e dizer que isto da despesa pública reflete o insucesso do prazo. Sr. Deputado, vamos falar de prazo, e se queremos falar de prazo, eu chamo a atenção do Sr. Deputado para o facto de que as despesas com pessoal, o peso no PIB, e dados comparáveis, baixou o seu peso de despesas com o pessoal, baixou o seu peso de 12,9% do PIB em 2005 para 11,2% em 2008 e espera-se que atinja os 10,8% em 2009. O peso das despesas com o pessoal no PIB tem aqui um decréscimo como nunca teve historicamente. E isto é o resultado do prazo. É o resultado de menos 51.486 funcionários na nossa administração, Sr. Deputado. E não me venha dizer que o prazo não está a ter efeitos. Não me venha dizer que a reforma da administração pública não está a ter efeitos. Tem aqui um efeito bem visível nesta evolução. Mas eu digo mais, Sr. Deputado. Dois outros indicadores que refletem isto. As despesas com o pessoal baixaram em termos nominais, estamos a falar de euros, em termos nominais, baixaram entre 2005 e 2008 em 360 milhões de euros. Nós gastámos menos em 2008, menos 360 milhões de euros do que gastámos em 2005 com o pessoal da nossa administração pública. Quer isso dizer que reduzimos quase em 2%, mais propriamente em 1,9% as despesas com o pessoal. Sr. Deputado, vem-me dizer que a reforma da administração pública não está a ter efeito. Diga-me quando é que em Portugal se assistiu a algo deste género, Sr. Deputado. Diga-me. Senhor Deputado, fala nos grandes investimentos também. Grandes investimentos. Quanto aos grandes investimentos, Sr. Deputado, eu permito-me chamar a sua atenção de que, no relatório que vos foi submetido, nas páginas 201 e seguintes, tem aí a descrição dos encargos e a projeção dos encargos, e, Sr. Deputado, até, se me permite, tenho aqui um quadro, Sr. Deputado, página 205, em que dá a previsão dos encargos com as parcerias público-privadas no ano, os quais estes investimentos vão ser feitos desde 2008 até 2039, Sr. Deputado. Tenho aqui essa projeção, Sr. Deputado. Tenho essa informação. E o Sr. Deputado faça o favor de ler o relatório com atenção. Admito que não tenha tido tempo para ler tudo, admito isso, mas, Sr. Deputado, essa informação consta do relatório e são feitas aqui referências aos investimentos. E chamo a atenção para o seguinte, Sr. Deputado. Eu não ignoro, nem o Governo ignora, as dificuldades que vivemos nos mercados financeiros internacionais. E não ignoramos as dificuldades que existem no financiamento da economia. E também no financiamento, obviamente, dos projetos de investimento, sejam públicos, sejam privados, sobre tal. Não ignoramos. E por isso mesmo o Governo tomou uma iniciativa e tomará as que forem necessárias para fazer com que o nosso sistema financeiro possa assegurar o financiamento normal da nossa economia. Nós, à semelhança de outros países e em coordenação com outros países da União Europeia, prestamos ou criamos um instrumento de prestação de garantia às instituições financeiras sediadas em Portugal para poderem levar a cabo as operações de financiamento indispensáveis ao normal funcionamento da nossa economia. E fazemos isso, e eu já o disse e repito aqui, não é por causa dos banqueiros ou salvar os banqueiros, não. É para fazermos com que o sistema financeiro continue ao serviço da economia, ao serviço das economias portuguesas e para proteger os depositantes dessas instituições, assegurando o normal funcionamento das instituições. Isto é fundamental para que haja confiança e para que a atividade económica se desenrole. E apraz-me, e acho que foi positivo, que o vosso partido, como outros partidos, tiveram, de facto, o sentido de responsabilidade que isto implica em, de facto, podermos promover essa estabilidade, esse normal funcionamento do sistema financeiro. E é importante, e isso também é importante, para nós podermos assegurar que a nossa economia para o ano vai resistir a estas dificuldades que temos pela frente. Isso é importante para financiar toda a atividade económica, a privada e também os investimentos que o Estado pretende levar a cabo. Agora, há uma coisa, Sr. Deputado, que eu acho que não posso aceitar, que é o discurso ou a reedição do discurso da tanga, que é a reedição do discurso que diz não há dinheiro, não se pode fazer nada, baixemos os braços e esperemos que a crise passe. Não, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado. Eu recordo o que o vosso líder parlamentar disse num dos últimos debates aqui. Ele dispunha-se a levantar os braços e arregaçar as mangas. Não, mas no fundo estão a fazer o contrário. Estão a baixar os braços. Mais, eu até diria, estão quase a pôr as mãos nos bolsos e esperar, e a sentarem-se e esperar que a crise passe. Não, Sr. Deputado. Nós, não, não, Sr. Deputado. Eu estou a usar uma imagem. Estou a usar uma imagem, Sr. Deputado. Estou a usar uma imagem. Não, Sr. Deputado, nós temos que reagir a esta situação internacional. Nós temos que ser proativos. Temos que ser proativos. Não nos podemos resignar de forma alguma. E, por isso, os investimentos que o Estado tem previsto têm que continuar o seu curso normal de projeto, lançamento de concurso, adjudicação, etc. Não vamos parar. Não vamos parar. E temos é que sim que nos esforçar para fazer com que o financiamento ocorra nas condições desejáveis. E mais. E chama a atenção também dos senhores deputados que estes projetos de que tanto falam, são projetos que têm cofinanciamento do BEI. E o BEI não se mete a cofinanciar projetos de ânimo leve. O BEI avalia também os projetos. O BEI tem um limiar de retorno nos investimentos abaixo do qual não cofinancia. E o BEI só cofinancia investimentos que ultrapassam esse limiar quanto ao retorno do investimento. E se o BEI financia ou cofinancia estes projetos, é porque da análise que faz, ele, de facto, conclui que são projetos financiáveis e que têm razões para cofinanciar e participar nesse esforço de financiamento. Portanto, não, essa ideia de que isto são projetos que não estão bem pensados, nem avaliados, essa também é uma falsa ideia que querem transmitir. E, finalmente, existe-se muito dos grandes projetos de investimento. E quando se fala em grandes projetos de investimento, o que é que nos vem à cabeça? Novo aeroporto e TGV. Mas, Sr. Deputado, se for a ver, a única coisa que tem de quanto a grandes projetos neste, de referência neste orçamento para 2009 é a ligação Caia-Poceirão, cujo concurso está em concurso. É a única coisa que se fala aí. E sem grande incidência ainda orçamental no ano 2009. Portanto, também estamos aí em torno de uma grande ficção. Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado me fala... Quando o Sr. Deputado me fala ou invoca... Quando o Sr. Deputado me vem lembrar as opiniões de alguns economistas da área do PS para fazer valer o seu, a sua posição quanto aos grandes investimentos, eu vejo que há aí uma grande confusão no seio do PSD. É porque o PSD, tendo dificuldade, de facto, em fundamentar a sua posição nas posições que tomou em governos anteriores, que defendeu estes projetos, agora vai buscar ao campo ideológico que lhe tem feito a oposição, buscar argumentos a seu favor, também para procurar branquear aquilo que foram os compromissos assumidos pelos governos do PSD neste domínio quanto aos grandes projetos. Essa é uma grande capacidade, digamos, de, eu diria, se permite a expressão, de golpe de rins, de facto. É, de facto, uma grande agilidade, uma grande agilidade. Mas o governo da bancada do PSD não pode ignorar que quando foi governo, subscreveu estes projetos, defendeu-os, achou-os importantes e de um momento para o outro mudou de opinião. E tem é que explicar porque é que mudou de opinião, e não procurar refugiar-se em argumentos de outros economistas. Senhor Deputado, gostaria já agora também de referir ou comentar as propostas que apresenta do PSD. Porque as propostas do PSD contradizem o discurso do PSD. Contradizem. Porque o Sr. Deputado vem dizer aqui, calma, a despesa aumenta. Este orçamento agrava a despesa. Sr. Deputado, o aumentar, o subsídio de desemprego, o período de subsídio de desemprego não aumenta a despesa? Sr. Deputado, o reduzir a taxa social única não reduz despesa? O repor o regime dos certificados de aforro não aumenta a despesa? Sr. Deputado, só os certificados de aforro, só o agravamento de juros que a reposição do regime dos certificados de aforro implica, mais o alargamento do subsídio de desemprego, dá cerca de 400 milhões a mais de despesa, Sr. Deputado. Quer dizer, o PSD pode achar isto que é pouco, mas são 400 milhões, Sr. Deputado. Muito bem. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado avaliou o impacto das propostas do PSD sobre o orçamento? Avaliou. O Sr. Deputado, permite-me que lhe faça uma pergunta. O IVA de caixa, por exemplo. O Sr. Deputado, não sei se sabe, mas o IVA de caixa, o IVA que nós cobramos mensalmente, a receita mensal de IVA é cerca de 1.100 milhões de euros mês. O Sr. Deputado faz ideia de o regime de IVA de caixa que preconiza, que fração desta receita é que poderá afetar? Faz ideia? Não, mas faz ideia. Não sei. Não, mas... Não, Sr. Deputado, responda... Sr. Deputado, quer responder ou não quer? Diga-me só se quer responder ou não. Não, eu estou a dizer... Não, qual é... Destes 1.100... Sr. Deputado, posso clarificar a minha pergunta? Destes 1.100... Eu não estou a dizer que é perda da receita. Destes 1.100 milhões de euros, Sr. Deputado, destes 1.100 milhões de euros... destes 1.100 milhões de euros, diga-me qual é a fração desses 1.100 milhões de euros que beneficiarão do regime de caixa. Mas não é isso que eu estou a perguntar, Sr. Deputado. Já percebi que não sabe. Já percebi que não sabe. O Sr. Deputado faz ideia de se passarmos para o IVA de caixa, para o regime de IVA de caixa, enquanto é que nós prolongaremos o pagamento do IVA? Qual é que se prolonga o prazo de pagamento em quanto? Faz ideia, Sr. Deputado. Diga-me, Sr. Deputado. 3 meses. Diz o Sr. Deputado que prolongará mais 3 meses. Pronto. Ora bem, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer o seguinte. Se nós pudéssemos optar por um regime de IVA de caixa, o que é duvidoso, mas não é duvidoso, é claro, melhor dizendo, porque a sexta diretiva não o permite. Sr. Deputado, eu esclareço, Sr. Deputado, eu volto a isso, eu peço... Porque eu acho que há uma grande ficção que estão a criar relativamente a isto e eu acho que devo aqui... Os regimes especiais de caixa, nos termos da sexta diretiva, são somente admissíveis como regimes especiais e são sujeitos a negociação com a Comissão Europeia. Não podem ser um regime geral, não podem ser regime geral de caixa. Segundo, os países que aqui citaram, como a Estónia, a Eslovénia ou a Suécia, têm esses regimes em situações muito limitadas. Por exemplo, na Estónia é só para sociedades unipessoais. Na Eslovénia é só para volumes de negócio abaixo de 200 mil euros e na Suécia para volumes de negócios até 3 milhões de croas, por exemplo. Mas também, Sr. Deputado, este regime de caixa obrigaria à implementação nas entidades que pudessem vir a usufruir de um regime de dupla contabilidade, porque os critérios de aferição para a aplicação do regime desse IVA eram critérios contabilísticos diferentes daqueles que são aplicáveis para efeito do POC e para efeito do IRC. Iríamos ter aqui, de facto, um problema também de impor custos adicionais a empresas. Segundo, Sr. Deputado, eu não sei se o Sr. Deputado ignora que isto era um regime que iria abrir campo ao mundo das faturas falsas de uma forma, eu diria, muito, muito significativa. Terceiro, não é algo que seja possível, como tem vindo a propor e a sugerir, como uma aplicação generalizada desse regime de caixa. E nós já estamos a utilizá-lo em certos domínios, como seja na área das empreitadas, da construção, das cooperativas, etc. Mas eu volto aos números, Sr. Deputado. Eu vou voltar aos números. Se desses 1.100 milhões de receita de IVA mensal, nós assumirmos que somente um terço desta receita é que corresponderia ou seria beneficiária do regime de IVA de caixa, isto quer dizer que o prolongamento por um mês do período de pagamento implicaria em 2009 uma perda de receita de 300 e números redondos, 305, sim, mas em 2009 tínhamos 350 milhões de euros, 350 milhões de euros a menos, Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado até me diz o seguinte. Eu espero que isso possa prolongar o prazo em 3 meses. Bem, então isso quer dizer que a perda de receita em 2009 seria de 1.100 milhões de euros. Seria de 1.100 milhões de euros. Isto não é nada. Porque se eu somar, Sr. Deputado, A redução da taxa social única custa 390 milhões de euros. Perda de receita de 390 milhões de euros. O aumento, Sr. Deputado, do período do subsídio de desemprego, representa uma despesa de mais 86 milhões de euros por mês. Por mês. Eu até vou supor que isso só iria beneficiar metade. Isto quer dizer que tínhamos cerca de quase 260 milhões de euros a mais em subsídios de desemprego a pagar no próximo ano. A reposição do regime dos certificados de aforro, obrigando o Estado a pagar mais do que aquilo que tem que pagar nos mercados financeiros pelo endividamento, iria ter um efeito de mais 150 milhões de euros em juros, Sr. Deputado. E o regime do IVA, iria implicar, eu até aqui sou benevolente na minha estimativa, uma perda de receita de 350 milhões de euros, que vou supor que só atrasaria um mês. Mas o Sr. Deputado até aceita que poderia ser 3 meses. Mas eu mantenho por um mês 350 milhões de euros a menos. E o fim do PEC? O fim do PEC, Sr. Deputado. Olha, o PEC é uma coisa curiosa que a doutora Manuela Ferreira Leite, venha aqui advogar o fim do PEC. Porque eu recordo, Sr. Deputado, quando o PEC foi lançado, o pagamento mínimo previsto era de 500 euros. E o máximo era de 1.500 euros. E sabem o que é que a doutora Manuela Ferreira Leite fez? Aumentou o mínimo para 1.250 euros e o máximo para 40 mil euros. E agora a doutora Manuela Ferreira Leite está com muita pena das empresas por terem de pagar um PEC que ela própria agravou de forma muito significativa. E venho agora dizer que já não é preciso combater a fraude e a evasão. Podemos acabar com ele. Vamos baixar os braços na luta contra a fraude e a evasão e abandonamos esta política que ela própria reputou de tão importante, até porque agravou de forma tão considerável o regime do PEC no seu orçamento para 2003 e 2004. Sr. Deputado, mas o fim do PEC representa uma perda de receita de 300 milhões. 300 milhões, Sr. Deputado. Sr. Deputado, 300 milhões de euros é a receita do PEC. É a receita do PEC, Sr. Deputado. Ora, eu somando tudo isto, 390 milhões da redução da taxa social única, 260 milhões a mais de encargos com subsídio de desemprego, 150 milhões a mais de juros a pagar, perda de receita no IVA em 2009 de pelo menos 350 milhões e perda de receita do PEC em 300 milhões, soma-me 1.450 milhões de euros. Ora, o impacto... Ó, Sr. Deputado, eu posso ter feito contas de merceeiro, como parece é que vocês não fizeram contas nenhumas. Ao apresentarem, os seus deputados não apresentaram, não fizeram foi contas nenhumas. Ignoraram inteiramente o impacto destas medidas. E o que isto quer dizer, Sr. Deputado, é que o déficit em 2009, Sr. Deputado, e eu repito o que já disse no outro dia, Sr. Deputado, eu repito o que disse no outro dia, com estas medidas, o déficit saltaria para 3% em 2009. Portugal ficaria novamente numa situação de déficit excessivo. Senhores deputados, esclareçam-me. O PSD quer colocar novamente o país em déficit excessivo? Ou vai ter umas operações extra e extraordinárias como já aplicaram no passado para resolver a questão? A vossa líder, de facto, já mostrou ser capaz de ter soluções. extraordinárias para resolver esta situação. Pretendem recorrer a elas novamente, face a este impacto? Diga-me. Não, não, não. Temos que ser realistas. Temos que avaliar o impacto das vossas medidas. Temos que avaliar. Senão, isso sim, é vender ilusões. É querer enganar os portugueses. É não querer mostrar-lhes o caminho para onde se querem levar. E eu isso acho que tenho a obrigação de o denunciar, porque essas são propostas que revelam uma grande irresponsabilidade financeira, Sr. Deputado. E eu isso não posso aceitar que avancem com essas medidas. E termino com outra observação, Sr. Deputado. E quanto às medidas de apoio às famílias, e quanto às medidas de apoio às empresas e à economia constante deste orçamento, eu nada ouvi da bancada do PSD. Eu presumo que o PSD está de acordo com estas medidas. Porque não ouvi qualquer crítica às medidas preconizadas neste orçamento. E parece-me que, como se bem entendido, que o PSD acha que estas medidas são boas e que são importantes para apoiar as famílias e as empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra ao Partido Socialista, chamava uma vez mais a atenção para a necessidade de cumprir rigorosamente os tempos que estão confiados, quer aos grupos parlamentares, quer naturalmente nas respostas produzidas pelo Sr. Ministro. Só a título indicativo, direi que nesta primeira ronda o PSD utilizou 22 minutos, mais 7 minutos daquilo que está previsto, e o Sr. Ministro também na resposta foi um bocadinho mais longo. Foram 35 minutos, eu compreendo. E aliás tenho sido condescendente e vou continuar a ser, mas solicitava naturalmente, no interesse de todos, que efetivamente cumprissem os limites temporais que estão determinados. Tenho agora a palavra o Partido Socialista, tanto quanto me é dito, a intervenção será repartida por dois senhores deputados, primeiro o Sr. Deputado Afonso Candal e depois o Sr. Deputado António Gameiro. 15 minutos, o Sr. Deputado Afonso Candal tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começo, Sr. Ministro, por manifestar, enfim, uma ligeira discordância em relação à Vossa Excelência. Vossa Excelência detectou uma incoerência no PSD, o que eu compreendo, porque o discurso do rigor e as propostas que apresenta, de facto, são incoerentes. Mas aquele que é o caminho que o PSD tem percorrido nos últimos tempos é coerente. Portanto, Vossa Excelência, quando diz que as propostas do PSD agravariam o déficit em 1.450 milhões de euros, Sr. Ministro, não impressiona o PSD, porque em 2005 só a suborçamentação do SNS era de 1.500 milhões de euros. E, portanto, para não falar em todas as outras, e Vossa Excelência sabe, quer dizer, o montante do orçamento retificativo 2005 para que houvesse, de facto, rigor nas dotações orçamentadas para esse mesmo ano. Quando Vossa Excelência pretende chamar o PSD à realidade dizendo, bem, por esse caminho, o déficit seria 3%. Ó, Sr. Ministro, se o PSD conseguisse um déficit de 3%, seria a sua melhor marca. Ou seja, o PSD, mesmo com as suas propostas todas, teria conseguido, porventura, pegando no seu orçamento e acrescentando-lhe as suas propostas, de facto, reduzir a metade aquilo que era, enfim, o seu resultado mínimo histórico em termos de déficit. Porque já que se fala de percentagens, convém também lembrar que o próprio Conselho de Ministros discutiu, sob proposta do então Ministro das Finanças, Vagão Félix, o verdadeiro déficit das contas de 2004. Ou seja, em Conselho de Ministros, de 13 de agosto de 2004, Vagão Félix calculou em 6,4 o valor do verdadeiro déficit. A decisão final manteve as contas de Manuela Ferreira Leite, que se tinha comprometido a um déficit de 2,9 à custa das receitas extraordinárias. E, portanto, sem receitas extraordinárias, o PSD, no governo de coligação, terminou o ano de 2004 com um déficit de 6,4. No orçamento de 2005, tem uma suborçamentação só do Serviço Nacional de Saúde de 1.500 milhões. Portanto, Sr. Ministro, daqui as minhas discordâncias, eu acho que não consegue impressionar o PSD nesse registro de responsabilidade e de rigor, porque, de facto, nunca o tiveram quando estiveram no governo, não há de ser porventura agora na oposição, que Vossa Excelência conseguirá que isso aconteça. Algumas questões relativamente a este orçamento e alguns traços, enfim, que o caracterizam. Primeiro, não se fala de suborçamentação, nem na saúde, nem em qualquer outro setor. Segundo, nestes três anos últimos, não houve, não houve nenhum orçamento retificativo. E pergunto a Vossa Excelência, enfim, se até ao final do ano, se pode haver o risco de haver um orçamento retificativo ou não, para que esta afirmação seja consolidada ou não. A verdade é que o déficit, tendo sido mais baixo, enfim, da democracia portuguesa em 2007, prevê-se claramente que ainda deixa em 2008. No entanto, e considerando aquilo que é a situação económica internacional difícil e as suas, enfim, repercussões também no espaço nacional, a verdade é que com este orçamento o Governo também demonstra que, sendo o déficit uma preocupação central, o déficit não é uma obsessão. Ou seja, perante a situação em que nos encontramos, o Governo, mantendo a sua política de rigor, de verdade, e a aposta estratégica na consolidação das finanças públicas, a verdade é que prevê para 2009 o mesmo déficit que prevê atingir em 2008. Ou seja, o déficit não é uma obsessão, o déficit está ao serviço do país, e como o Sr. Ministro disse, e bem, o país hoje, as empresas e as famílias, precisam de ter alguma ajuda por parte do Estado, também que só é possível face àquilo que foram as conquistas em termos de contas públicas dos últimos anos. Porque eu também recordo que aumentos de impostos houve, com certeza que sim, mas também na legislatura anterior tinha havido aumento de impostos. A grande diferença é que os aumentos de impostos de então não resultaram em nenhuma consolidação orçamental. E os aumentos de impostos desta legislatura tiveram como resultado uma forte consolidação orçamental. Por outro lado, o próprio Governo já este ano baixou em um ponto a taxa do IVA. Falava-se na altura da possibilidade, para não dizer da certeza, de alguns, que o Governo agora iria baixar ainda mais o IVA numa lógica eleitoralista, porque estávamos diante de eleições. E o Sr. Ministro sempre afirmou que só o faria se tivesse possibilidades de o fazer, que não poria em causa aquilo que foram as conquistas em termos de consolidação das finanças públicas, com o sacrifício de todos os portugueses, não o poria em causa por questões eleitoralistas. E Vossa Excelência o demonstrou, que não tem preocupações eleitoralistas, tem preocupações com o futuro do país. Gostaria ainda de referir o reforço em termos da proteção social. O aumento da sustentabilidade dos regimes do regime da segurança social, que consta com as suas projeções em anexo ao Orçamento de Estado, que aumenta, enfim, essa mesma sustentabilidade, ou seja, num quadro difícil, a preocupação do Governo continua a ser a sustentabilidade da proteção social dos portugueses. Também o reforço do valor de algumas reformas, nomeadamente daquelas cuja carreira contributiva plena justificaria um valor superior àquele que decorre, enfim, da fórmula de cálculo hoje existente. Acho que isso é importante, e é justo. Teremos a oportunidade de discutir isso mais aprofundadamente, e nessa altura o Sr. Deputado Jorge Machado vai perceber bem que esses seus à partes só demonstram uma profunda ignorância, mas teremos oportunidade para tranquilamente abordar essa matéria. Um outro apontamento fundamental, que estou certo não deixará de ser saudado do Sr. Deputado Eugénio Rosa, que é o cumprimento dos termos da Lei de Bases, da Segurança Social, em situação de normalidade, ou seja, não diminuição de déficit, ou seja, também num quadro em que já há uma consolidação orçamental bastante significativa e que há uma saúde financeira da Segurança Social que não tem comparação com o passado, e refiro, portanto, às transferências de 2% das contribuições dos trabalhadores diretamente e mensalmente para o Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social. Estou certo, não deixará de ser registado com agrado por parte do Partido Comunista Português também. Para terminar, Sr. Ministro, a questão do apoio às famílias e do aumento, as medidas têm sido anunciadas, são diversas, na questão dos aumentos, o aumento dos abonos de família, o aumento em função do número de filhos nos primeiros anos, o subsídio à maternidade, tudo isso é um aumento de despesa significativo, mas também o aumento do apoio às empresas, quer pela via da redução do IRC, fundamental para muitas pequenas e médias empresas deste país, mas também o apoio significativo de mais de 1.000 milhões de euros de bonificação de crédito para novos investimentos dessas pequenas e médias empresas. Portanto, Sr. Ministro, eu acho que, resumindo aquilo que são os traços gerais deste orçamento, este orçamento demonstra que o Governo não tem uma obsessão pelo déficit, mas este orçamento demonstra também que o Governo mantém o seu registro de verdade e de rigor e a sua aposta estratégica na consolidação das finanças públicas. Por outro lado, é um orçamento que reforça significativamente, num contexto difícil, a sustentabilidade da segurança social. É um orçamento que aumenta o apoio às famílias e aos mais necessitados, nomeadamente com um reforço também muito significativo dos beneficiários de complemento solidário para idosos, e é um orçamento que olha, como nunca nenhum outro olhou, à situação também difícil das pequenas e médias empresas. Diminuição de receita potencial, aumento de despesa potencial, mas a verdade é que o Governo se compromete a manter o déficit em 2,2%. Sr. Ministro, é um exercício difícil, mas Vossa Excelência já deu mostras de capacidade para executar aquilo a que se propõe. Muito obrigado.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, de facto, este quadro macroeconómico do orçamento que nos é apresentado demonstra mais uma vez que Vossa Excelência traz até esta Câmara um orçamento que eu qualificaria, para além daquilo que já afirmou, de verdade e de esperança. De verdade porque estava-se à espera, estava traçado nas semanas anteriores à apresentação na Assembleia da República do Orçamento de Estado de um quadro muito mais negro do ponto de vista orçamental para os portugueses. E, portanto, este discurso do PSD de afirmar falta de verdade no orçamento, de facto, só por via de uma política de avestruz é que pode, de facto, ser afirmada, porque Vossa Excelência trouxe um orçamento qualificado como de verdade e de rigor e, de facto, nós não conseguimos perceber, aqui nesta Câmara, como nos portugueses, como é que a doutora Manuela Ferreira Leite, questionada sobre o aumento de 2,9% das remunerações dos funcionários públicos, dá uma resposta evasiva e diz, vamos ver se será bom. Porque, de facto, a bancada do PSD tem aqui um discurso completamente contraditório com o da líder. Porque vem aqui dizer que a despesa aumenta 7%. Apresenta um conjunto de 7 medidas qualificadas e já quantificadas de 1.450 milhões de euros. E então fica claro aos olhos dos portugueses e de todos os deputados que a doutora Manuela Ferreira Leite queria voltar atrás ao passado. Se fosse ela a decidir, cortaria nesse aumento de 2,9 aos funcionários públicos para conseguir sustentar as 7 medidas que aqui apresenta. Porque, de facto, o valor que quer fazer crer aos portugueses de 1.450 milhões de euros a mais na despesa, só podia ser contrabalançado se quisesse continuar a política de estabilidade apresentada pelos portugueses na União Europeia, através do Pacto, nos níveis de 2,2 previstos para o ano que vem. Portanto, fica claro, Sr. Ministro, que, de facto, o senhor fala a verdade e de que há, de facto, aqui um discurso no qual a bota não bate com a perdigota. Uns querem aumento de despesa e mais aumento de despesa, queixam-se do aumento de despesa e não conseguem combater nem criticar as medidas que a Vossa Excelência traz aqui de apoio direcionado às famílias e de apoio direcionado às empresas. Sobre isso, nem uma palavra. E, portanto, acho que se o Sr. Ministro e a equipa ministerial tivessem sido aqui descansados relativamente ao rumo que traçaram, o discurso da bancada da maioria da oposição faz transparecer que está no bom caminho. Mas, Sr. Ministro, eu tinha duas questões para lhe pôr. O Sr. Ministro, eu já afirmei aqui uma vez, na tribuna, há de ficar conhecido, e vai ficar conhecido, como o reformador da administração pública portuguesa no pós-25 de Abril. Portanto, se houve uma reforma da administração pública em Portugal, foi pela mão do Sr. Ministro. E, de facto, hoje não se ouve, porque os funcionários públicos sabem que houve um trabalho de rigor e de exigência nos últimos três anos, mas começam agora a vislumbrar as mudanças no seio da administração pública, e quem trabalha na administração pública sabe hoje que há mudanças radicais, quer na forma de gerir, quer na forma de planear e até na forma de controlo, e por isso mesmo é que Vossa Excelência pode apresentar aqui menos de 360 milhões de despesa com remunerações certas e permanentes e uma despesa em termos do PIB a baixar 12,9, 11,2 e previsto para o ano de 10,8% do PIB da despesa com a administração pública com remunerações no PIB. E, portanto, de facto, desse quadro, Vossa Excelência tem agora para o ano, depois de ter diminuído os funcionários públicos em 51 mil trabalhadores da administração pública, que dizer também nesta Assembleia que todos os anos reformaram funcionários. Portanto, o argumento de que reformaram-se muito este ano, ou muitos últimos três anos, todos os anos se reformaram, felizmente, muitos milhares de funcionários públicos para atingirem o limite de idade. E, portanto, de facto, o Governo tinha previsto uma baixa de 75 mil efetivos na administração pública, ao terceiro ano vai com 51 mil, se dividirmos esses 51 por 3, teremos menos de 17, 18 mil funcionários em termos médios, perto de 20 mil no próximo ano, o que irá para fazer um montante muito próximo dos 75 mil, 70 e poucos mil. E, portanto, penso que desse ponto do objetivo político de reforma está atingido e está de parabéns. E depois, uma mudança radical na forma como os funcionários públicos se comportam e se têm de comportar face à administração paga com os impostos de todos os portugueses. E, de facto, as mudanças na legislação que têm a ver com o emprego público, quer do novo contrato em funções públicas, quer do regime das carreiras e vínculos, leva-me a fazer a primeira pergunta. Teremos no próximo ano a alteração e a regulamentação dos regimes especiais, que têm também um forte impacto em áreas específicas da administração pública? Teremos para o ano uma regulamentação do regime de proteção social, nomeadamente a regulamentação quanto à doença e à maternidade após a aprovação na Assembleia do Código de Trabalho? E para quando a expansão do regime da ADSE a todos os funcionários? Porque essa é uma reivindicação de há anos, que nunca mais chega à luz do dia. Muitos trabalhadores da administração pública vieram, por via das suas forças sindicais, reivindicar que a ADSE fosse e pudesse ter uma aplicação a todos os funcionários e, de facto, essa nova medida, nomeadamente também acompanhada de uma nova ação social complementar, mudança do subsídio de creche e pré-escolar, é muito importante para os trabalhadores da administração pública. Portanto, saber se o programa COAR, o programa da gestão por objetivos, do planeamento, acompanhada do programa de formação e qualificação dos funcionários, que é muito importante e que tinha sido afirmado que no início, no final deste ano e início do ano que vem, iria arrancar decisivamente, em que ponto de situação é que está esse plano de formação e qualificação dos trabalhadores da administração pública para que, de facto, as medidas estratégicas na administração pública, implementação e aprofundamento dos serviços partilhados na administração pública, nomeadamente ao nível da gestão dos recursos financeiros e gestão dos recursos humanos, possa vir a produzir ainda mais redução da despesa pública e que Vossa Excelência ou um governo do PS, no ano que vem, possa apresentar aqui um orçamento para 2010, demonstrando ainda que estas medidas têm mais impacto orçamental no orçamento para 2010 e que a redução da despesa pública, de facto, que vem, que este orçamento hoje já vem credibiliza e patenteia, ainda vai ter mais impacto e mais pressão do ponto de vista financeiro no próximo Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. E para responder a este conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Antes de mais, agradeço ao Sr. Deputado Afonso Candal ter discordado de mim. Acho que chamou bem a atenção para algumas incongruências a que vamos assistindo na posição dos partidos que têm vindo a fazer oposição a este governo. Não acrescentarei mais àquilo que, às considerações que fez quanto à questão do rigor com que o orçamento é feito, à semelhança dos orçamentos anteriores, não sob orçamentação, de grande rigor na previsão dos encargos, bem como da receita, e de rigor na execução, de forma a evitar a necessidade de orçamentos retificativos, o que pela primeira vez na nossa história não acontece 3 anos seguidos sem um orçamento retificativo a apresentar aqui a esta Assembleia. Chamo igualmente a atenção e acho que é um ponto importante que o Sr. Deputado referiu, que nós até já nos esquecemos disto. O reforço da sustentabilidade da Segurança Social, a importância das reformas introduzidas no domínio da Segurança Social, quer da Administração Pública, quer no regime geral da Segurança Social. É uma reforma que já está feita, que está no terreno e que está, aliás, a refletir nos resultados da própria Segurança Social, que vê robustecida a sua capacidade financeira e de, no fundo, assegurar o financiamento de encargos futuros neste domínio. Ora, o déficit não é, de facto, uma obsessão. E eu acho que é bem claro, neste momento, que o déficit não é nem pode ser uma obsessão. Porque não fora o esforço que nós fizemos ao longo destes anos em colocar as contas públicas em ordem, nós não podíamos, neste momento, estar a dizer aos portugueses: estamos em condições de ir ao encontro das vossas preocupações, de vos apoiar a enfrentar as dificuldades que esta crise internacional nos coloca. Porque se o déficit hoje fosse de 6,8%, os portugueses teriam juros bem mais altos a onerar os seus orçamentos, nós teríamos bem maiores dificuldades em financiar a nossa economia, porque teríamos muita dificuldade no acesso ao financiamento, que já não está fácil, mas seria ainda bem mais difícil o acesso a esse financiamento com um déficit dessa natureza. Nem poderíamos estar a dizer aos portugueses que podemos aqui ir ao seu encontro, reforçando o abono de família, apoiando os seus filhos nas escolas, no transporte escolar, aliviando os seus encargos com a habitação, majorando as deduções em IRS, reduzindo o IMI, etc, etc, etc. Nem poderíamos dizer às empresas: podemos aliviar a vossa carga fiscal em IRC, nem podemos dizer aos portugueses: podemos também aliviar a vossa carga fiscal reduzindo o IVA em um ponto percentual, etc, etc, etc. Foi porque nós colocamos as contas públicas em ordem, reduzindo para 2,2%, que nós conseguimos, neste momento, ir de encontro a essas exigências dos portugueses e ser capazes de ser solidários com eles num momento de dificuldade para todos. Ora, isto tem que ser feito não perdendo de vista a necessidade de mantermos esta saúde das contas públicas. E permitam-me que vos diga, Srs. Deputados, que manter o déficit em 2,2% em 2009, que é igual ao déficit de 2,8%, não quer dizer que nós afrouxamos no esforço de consolidação ou de manutenção da disciplina e da responsabilidade financeira. É porque muitos recordar-se-ão: bem, havia um objetivo de um tal déficit de 1,5% em 2009, sim, mas com um crescimento da ordem dos 2,5%, até inicialmente até superior a 2,5%, salvo erro, 2,8%, era uma previsão que tínhamos de crescimento. E é tão, como é que é dizer, exigente manter um déficit de 2,2% em 2009, com um crescimento de 0,6, como seria de conseguir 1,5 com um crescimento de 2,8. E, portanto, há aqui, ou não se perde de vista, a necessidade de manter essa disciplina, esse rigor financeiro. Porque a indisciplina financeira do Estado tem implicações gravíssimas sobre todos os portugueses, sobre as empresas, sobre a economia. E este é um bem fundamental que nós temos que continuar a preservar e não perder de forma alguma. E por muitas contas de merceeiro que eu possa fazer, como insinuam, é preciso fazer contas. E há quem não as faça. E quem avance com propostas populistas e demagógicas, irresponsáveis, com graves consequências sobre a saúde das contas públicas. E ignora isso e não gosta que se aponte, de facto, as implicações dessas propostas sobre o rigor das nossas contas públicas. Senhor, e quanto à questão da execução orçamental, eu tenho consciência que 2009 não vai ser um ano fácil para ninguém. E não é visível. Vai ser um ano de dificuldades. Vai ser um ano onde nós vamos nos confrontar com as consequências desta crise financeira e do seu impacto na economia, na economia dos países com quem nós mais nos relacionamos. E Portugal vai ter que enfrentar essas dificuldades. Temos incertezas acrescidas pela nossa frente quanto ao evoluir da situação. E digo que seja muito importante os esforços que os países europeus, procurando também coordenar-se a nível extra-europeu, têm vindo a desenvolver para enfrentar e ultrapassar esta situação de crise financeira com repercussões nas nossas economias. E Portugal quer estar associado a isso. E, de alguma forma, o nosso cenário macroeconómico é um cenário que reflete a confiança de que o esforço que estamos a desenvolver vai produzir alguns efeitos e nos vai habilitar a enfrentar melhor essas dificuldades. E daí, de facto, podermos ter aqui até alguma diferença de perspectiva entre aquilo que é uma perspectiva, eu diria, europeia, de alguém que está empenhado em lutar contra esta adversidade, e a perspectiva, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, que, de alguma forma, não terá muito em conta os possíveis efeitos benéficos destas iniciativas sobre a nossa capacidade de reagir a esta conjuntura adversa. Mas há uma coisa que eu gostaria de referir. Apesar destas incertezas, o comprometimento do Governo em velar pela saúde das contas públicas continuará. E o Ministério das Finanças, o Ministro e os seus secretários de Estado estarão aqui vigilantes ao longo de 2009 para fazer com que se cumpram os objetivos orçamentais. E falo-emos em 2009 como fizemos em anos anteriores. Em anos anteriores melhoramos os resultados até. E em 2008 eu recordo qual era a previsão de crescimento para 2008, que tínhamos inicialmente 2,2. Qual era o déficit previsto? 2,4. E apesar do crescimento ser menor em 2008, nós vamos cumprir o nosso objetivo orçamental e vamos atingir até um déficit de 2,2% em 2008. E isto porque nós entendemos que é importante esta saúde financeira das contas do Estado para que nós possamos enfrentar as consequências e os efeitos desta crise internacional. A reforma da administração pública, Sr. Deputado Gameiro, é sem dúvida, a par da reforma da Segurança Social, uma reforma emblemática deste Governo. É uma reforma que mexeu em inúmeros aspectos da nossa administração, desde a sua organização ao modelo de gestão e de avaliação. É uma reforma já com efeitos orçamentais, mas é uma reforma que, à medida que vai sendo implementada e se traduz em mudanças de métodos de gestão, de procedimentos de gestão, ela vai, de facto, mudar de forma radical a nossa administração, tornando uma administração mais moderna e mais eficiente e mais capaz de diferenciar quem tem bom desempenho e quem não tem e de premiar em conformidade com o mérito, com o desempenho. Dizer-se que, conforme referiu, o número de funcionários reduziu-se, claro, reformaram-se. Bem, Eu recordo que em 2003 houve 34 mil reformados. Em 2007 tivemos 19, em 2008 17 mil reformados. Mas em 2003, tipo, porque houve uma política excepcional em 2003 de permitir e de incentivar que os funcionários públicos se reformassem. 34 mil, eu pergunto. E o número de funcionários diminuiu ou aumentou? Penso que não. Quer dizer, agora havia de dizer, reforma é fácil. Bem, também foi mais fácil em 2003. E não temos sinais de que tenha reduzido o número de funcionários na administração pública. É a história da raposa e das uvas. Estão verdes, não prestam. Bem, é fácil escarnecer dos resultados dos outros, mas penso que é falta de vergonha quando não se fez nada que dê autoridade para se escarneça dessa forma. Mas, acima de tudo, gostaria de salientar a importância do rigor que temos tido nas admissões. Porque não basta só deixar que, pelo mecanismo natural da reforma, da aposentação, se reduza os funcionários. É precisamente controlar as entradas. E nós temos vindo a controlar o número de entradas. E por isso é que foi possível, nestes 3 anos, reduzir o número de funcionários em 51.486. Quanto aos regimes especiais, quanto à proteção, à regulamentação do regime de proteção social, sim, Sr. Deputado, a resposta é afirmativa. 2009 será o ano em que iremos trabalhar nesses domínios, na revisão dos regimes especiais e, obviamente, avançando com um novo regime de proteção social. A expansão do regime da ADSE a todos os trabalhadores que exerçam funções públicas está prevista na lei do orçamento que é aqui apresentada. Essa é também, esse foi um compromisso que nós assumimos com os sindicatos da função pública, é um compromisso que aqui está. Finalmente, serviços partilhados. Esta é uma aposta importante. Os serviços partilhados estão lançados, não estão ainda generalizados a toda a administração, porque a metodologia, e nós aqui aprendemos com o que é feito até no setor privado e noutras administrações, é começar num universo limitado, serviços partilhados, e depois alargar progressivamente ao universo da administração pública. Mas mesmo neste universo mais limitado em que já estamos a trabalhar, a implementação dos serviços partilhados permite-nos ter já uma economia que estimamos em cerca de 150 milhões de euros em 2009 e em 2010. Ganhamos já, com as iniciativas já adiantadas, 150 milhões de euros em 2009 e em 2010. Vamos poupar com estes serviços partilhados.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Tem agora a palavra o CDS-PP, pela voz do deputado Diogo Feio.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, para começar, permita-me, eu vou falar sentado, até porque tenho que ter aqui vários papéis que vou ter que consultar e que vou ter que não é uma questão de menor consideração, como deve imaginar. O Sr. Ministro tem apresentado este orçamento como um orçamento de rigor, de coragem, de eficácia naquilo que é necessário. Eu recordo-me, aliás, de uma frase dita ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro: este é o orçamento sem maquilhagem. Na justificação do orçamento de Estado, vem a questão da crise financeira, vem os objetivos para as famílias e as empresas. Eu, Sr. Ministro, é precisamente sob essa ótica, a ótica da maquilhagem, por um lado, a ótica da eficácia das medidas em relação aos objetivos, que eu tenho um conjunto de perguntas a fazer e uma análise relativamente ao orçamento. Comecemos então pelo quadro macroeconómico. O primeiro dado é o dado, ou o primeiro dado que se pode salientar, é o dado do crescimento. Não vamos aqui estar a entrar em discussão se a economia vai crescer 0,3, se vai crescer 0,6, apenas pode fazer e deve a comparação com aquilo que é a previsão, com aquilo que é a previsão que o FMI faz. E já agora, com as previsões que sucedem em estados aproximadamente com o mesmo tamanho, com o mesmo número de habitantes que Portugal tem, a Grécia, costuma ser sempre a nossa comparação, tem uma previsão de crescimento para o próximo ano de 2%. Vários estados dos Bálticos, acima da nossa previsão. Mas, como lhe digo, não quero centrar a nível da maquilhagem, não quero centrar nessa previsão. Vamos então aos números do desemprego. Está previsto para este ano que o desemprego chegue a 7,6%. Para o próximo ano, os mesmos 7,6%. Ó Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar então que pó de arroz é que pôs nesta previsão. Porque temos a economia a crescer menos, a procura interna e a procura externa em dificuldades. Especialmente o caso da Espanha. Como é que vamos conseguir isto? Vamos ter uma grande quebra de produtividade na nossa economia, de forma a compensar este objetivo dos 7,6% durante o próximo ano? Vamos agora então a passado o quadro macroeconómico, vamos à despesa. Subsídio de desemprego. Está aqui previsto. Página 166 do relatório que ainda há pouco o Sr. Ministro nos mostrou. O subsídio de desemprego tem, em relação à previsão do próximo ano e à previsão de execução para este ano, um aumento de 3,6%. Poder-se-ia pensar, é um aumento de 3,6%, com grande probabilidade vamos ter um aumento do desemprego, portanto, esta previsão é razoável. Acontece que, de 2007 para 2008, ele diminuiu 9,6%. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro nos vem propor para um ano de dificuldades económicas, como previsão do subsídio de desemprego no tal orçamento de grande rigor, é uma previsão de gasto com subsídio de desemprego abaixo do que estava previsto no ano de 2007. Falando de maquilhagem, que base é que pôs nesta previsão? Segunda questão na despesa. Despesa com pessoal. Baixa de acordo com a previsão que está no orçamento do Estado. E, aliás, o Sr. Ministro ainda há pouco nos fez uma comparação a 3 anos com aquilo que tem sucedido com a despesa de pessoal. E nós bem gostaríamos que ela estivesse a baixar efetivamente. Mas o que eu gostava de saber é como é que compatibiliza essa sua previsão com a saída do domínio do Estado das estradas de Portugal, dos vários hospitais que passaram a EPE, dos laboratórios, das fundações que passaram, das universidades que passaram a fundação, isto é, se eu for retirando do domínio do Estado várias instituições, com certeza que a despesa com pessoal baixa, mal seria que não baixasse. Mas no tal orçamento sem maquilhagem, não percebo como é que tal pode suceder. E já agora, Sr. Ministro, uma das afirmações que teve foi em relação também ao aumento da despesa com pessoal. 2,9%, em que disse, esta não é uma medida eleitoralista, esta é uma medida que é permitida para a saúde das nossas contas públicas. Sr. Ministro, mas a previsão que faz de déficit para o próximo ano não é igual à previsão de déficit para este ano? Então, por que razão é que é precisamente neste ano, ano de eleições, que temos um aumento de 2,9%? 2,9% na despesa com os funcionários públicos, esquecendo o Sr. Ministro também, que apenas revê em 2,5 os escalões de IRS. E, portanto, grande parte das pessoas que vão ficar a ganhar mais também vão ficar a pagar mais impostos. É o Estado a dar por um lado e a ir buscar pelo outro. A nível da despesa, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se me conseguisse quantificar quais os efeitos que o PRASSE... Nós temos aqui no orçamento os objetivos do PRASSE, o número de leis que saíram, isto é aquilo de papel que realmente o PRASSE foi eficaz. Agora, quanto à despesa, uma quantificação, quanto é que se poupou? É a poupança com os 2.300, não estou a dizer o número certo, mas aproximado de funcionários no regime de mobilidade. É esse o grande sucesso que tem para nos apresentar com o prazo ao fim do seu mandato no governo? É que se é esse, a mim parece-me que é curto. Também, quanto à despesa, a página 140 do seu relatório orçamental refere que a redução prevista para 2009 da despesa com subsídios resulta de ter sido feito um valor de 466,2 milhões de euros à amortização do déficit tarifário do Sistema Elétrico Nacional. Quanto é que prevê, Sr. Ministro, que este ano seja abatido a esse déficit? Porque é um déficit preocupante que tem aumentado de ano para ano e que mais tarde ou mais cedo vai rebentar nas mãos dos consumidores. E qual o esforço de natureza financeira que o Sr. Ministro pretende com esta matéria ter este ano? Voltemos às suas previsões e à maquilhagem. Eu acho que na parte da receita temos o suprassumo. Página 144, página 144 do relatório do Orçamento do Estado. É o quadro das receitas fiscais. Primeiro imposto, IRS. Vem previsto um aumento da sua variação de 0,4%. E, portanto, parece, as pessoas singulares não vão ter grande aumento da carga fiscal. Mas depois continua-se a ler o orçamento e logo a seguir diz-se assim, a receita do IRS, que está prevista no quadro, encontra-se deduzida do valor de 396 milhões de euros. Repito, 396 milhões de euros. O que leva a que aquilo que o Sr. Ministro tem aqui previsto no orçamento, sem maquilhagem, pelos vistos, que é de 9.380 milhões de euros, que se irá cobrar durante o próximo ano de IRS, não é esse favor, é 9.776 milhões de euros. Isto é, a carga fiscal no IRS, que aqui está previsto que aumente 0,4%, vai aumentar 4,7% em relação àquilo que estava, àquilo que é a estimativa de execução do ano corrente. Ora, se isto não é aumento da carga fiscal, eu não sei o que será. As previsões do IVA, estas eu acho verdadeiramente extraordinárias. Está previsto aqui no nosso orçamento que os impostos indiretos, aqueles que dependem do consumo, vão aumentar 4,8% e que o IVA vai aumentar 3,4%. Então, depois fui às justificações. As justificações vêm na página 147 do seu orçamento. Justifica este resultado a evolução esperada para a atividade económica. Ora, nós para o próximo ano não esperamos grande evolução da atividade económica, como é natural, Sr. Ministro. As medidas legislativas tomadas para o ano de 2008, nomeadamente a redução da taxa máxima do IVA. Ora, quando se reduz uma taxa, por princípio, nós vamos estar a cobrar menos, Sr. Ministro. Continuam nas justificações. Bem com uma redução no prazo médio dos reembolsos. Antes fosse assim. Já vou a essa matéria. Mas essa redução também não leva a que se vá cobrar mais. Leva a que se vá cobrar menos. E, portanto, ó Sr. Ministro, eu já não vou à maquilhagem. Isto é fantasia pura. A previsão que os senhores têm aqui quanto à cobrança do IVA não é realizável durante o próximo ano. E o senhor vai ser confrontado durante o ano com enormíssimas dificuldades. E, portanto, para um orçamento que não tem maquilhagem, que não é martelado, imposto de selo. Um imposto que está estritamente relacionado com as relações, com as operações de natureza, muitas operações de natureza financeira e com as operações de empréstimo. O empréstimo está difícil, o crédito dos bancos está difícil. Os senhores prevêem que aumente 7,8%. Como é que conseguem este milagre? Este nem justificam. Este não está aqui justificado no relatório do orçamento e não está concretizado, e tão concretizado com o IVA. Já foi um bocadinho mais cauteloso nas componentes. Depois vai ver, não se perceber, também já podemos ir às componentes, o Secretário de Estado, assim entender. Portanto, ó Sr. Ministro, diga-me uma coisa, como é que vai conseguir cumprir este orçamento nas receitas? Vai ser à base do aumento das cobranças executivas? É que já está quase no limite. A administração fiscal já está a abusar. aquilo que nos vêm propor é que possivelmente durante o próximo ano ainda abuse mais. Eu já não sei por onde é que poderemos ir. A nível das receitas, eu queria umas precisões técnicas, Sr. Ministro, se fosse possível. Temos sempre ouvido que este é o Governo que não recorre às receitas extraordinárias. Ora bem, no ano passado, a transação das hídricas, das barragens para a EDP, valeu 832,5 milhões de euros. Bom jeito deu para cumprir o déficit. Isso não é uma receita extraordinária, Sr. Ministro. É que não recorria a elas. Ou então, as vendas de imóveis. Página 150 do seu relatório do Orçamento do Estado. Na ordem dos 500 milhões de euros para o próximo ano. Também não são receitas extraordinárias. Então, o que são? Para podermos chegar a perceber. Objetivos do seu orçamento. Sr. Ministro, os objetivos que são determinados são bons objetivos. Nós temos que, num momento de crise, auxiliar, na medida do possível, as famílias e criar condições para que as empresas possam, elas próprias, gerar riqueza. Como é que as empresas conseguem isso? Neste momento difícil, o que elas necessitam é de liquidez. Concorda comigo? O que as empresas necessitam é de liquidez. Primeira medida aqui apresentada pelo Sr. Primeiro-Ministro. As medidas quase sempre têm que ser apresentadas de uma forma curta, que é para dar nos debates parlamentares a que o Sr. Primeiro-Ministro aqui vem. Baixa no IRC. O que é a baixa que nos propõe no IRC? Para os primeiros 12.500 euros de lucro tributável, a taxa deixa de ser uma taxa de 25%, passa a ser uma taxa de 12,5%. Portanto, para esses primeiros 12.500, temos uma baixa de taxa para metade, e apenas para estes. Em primeiro lugar, esta cobrança será feita no ano 2010, e o que as empresas necessitam é dinheiro agora. Em segundo lugar, o montante de que estamos a falar é de aproximadamente 1.600 euros. Em muitas situações, se calhar não dá para um salário. E no sumário executivo e durante o orçamento, vem referido que esta medida se vai aplicar a 80% das nossas empresas. Diga lá, Sr. Ministro de Estado das Finanças, como é que isto é possível? 80% das nossas empresas têm lucro tributável? Não têm prejuízos? Não têm prejuízos a bater dos anos anteriores? Como é que isto se aplica a antes fosse? E como é que isto se aplica durante o próximo ano, um ano de dificuldades, a 80% das nossas empresas? Ó, Sr. Ministro, as empresas em relação ao próximo ano, o que querem é poder chegar ao fim do ano, com as dificuldades com que estão. E, portanto, eu não compreendo como é que nos vem apresentar como uma grande medida para as empresas esta do IRC. A minha dúvida é sobre a sua eficácia. Segunda grande proposta para as empresas, pagamentos por conta. Sim, senhora, a dos pagamentos por conta é aplicável durante o próximo ano. Porquê? Porque os pagamentos por conta vão ser pagos em 2009. E o que é que os senhores fizeram? Fizeram que algumas empresas passam a ter um pagamento mais baixo, 75% para 70%. Outras passam a ter um pagamento por conta mais alto, de 85% para 90%. E eu aqui tenho uma dúvida de natureza técnica. É que, olhando para o seu quadro orçamental em relação ao imposto sobre o rendimento das suas coletivas, os senhores prevêem para o próximo ano cobrar mais a nível de pagamentos por conta do que estão a cobrar este ano. Quando as empresas o que necessitam é de liquidez, eu acho isto extraordinário. Passa de 2.650 milhões de euros para 3.147. Sr. Ministro, qual foi o milagre aqui que conseguiu aplicar para que esta medida seja uma medida boa para as empresas? Linha de crédito. Sim, senhora, positiva, as empresas necessitam dela. Aquela que insistiu em Invest 1, esta será Invest 2, em pouco tempo foi esgotada. Mas, Sr. Ministro, não seria melhor que ela fosse seletiva na concessão do crédito, por exemplo, em relação às empresas que têm uma atuação fundamentalmente no setor exportador? Porque é onde nós vamos ter grandes dificuldades, por exemplo, com a procura interna, a contrair imenso em Espanha. Portanto, eu confronto o Sr. Ministro com a eficácia das suas medidas em relação às empresas. Agora vamos às famílias. A ideia do fundo imobiliário que o Sr. Ministro nos apresenta, eu acho que tem conseguido um milagre, é que este fundo é apresentado como sendo bom para as empresas e sendo bom para as pessoas. Como é que consegue isto? Fui-me informar e o valor médio das nossas rendas, na comparação com o valor do imóvel, é de 6,5% a 7,5%. São estes os dados possíveis de conseguir. Então, como é que é possível que um fundo de investimento imobiliário, em que os investidores querem ter lucro, aplique estas rendas e também seja bom para as famílias? É que, com grande probabilidade, a aplicar esses valores de 6,5% a 7,5%, isto não é bom para as famílias. Ou então, as empresas não vão poder aplicar estes valores, vão aplicar mais baixos, e quem é que vai investir? Soubemos, a Caixa Geral de Depósitos, única acionista, o Estado. Mas quem mais é que poderá investir nesta lógica com fundos que até, no limite, podem ir parar, ouvindo algumas afirmações para a Bolsa? Portanto, não se compreende, não se entende, Sr. Ministro, como é que vai conseguir este milagre, de que isto seja bom para todos, para as empresas, para os cidadãos, esta transformação que aqui faz. A ideia, na teoria, no papel, é uma ideia que seria positiva, mas bem melhor, na nossa opinião, era que se atuasse. E nós votámos favoravelmente à proposta que aqui o Governo trouxe em relação aos juros. Sr. Ministro, não é possível atuar de uma forma ainda melhor para as famílias? O que é que propõe? Que a dedução que é feita com os juros que se pagam à habitação, que é aproximadamente 583, salvo erro, 589, não posso garantir, o 583 euros, aumente para os dois primeiros escalões de rendimento, 50%. Para o terceiro, já aumentou. Para o terceiro, 20%. Para o quarto, 10%. Ora, a maioria da classe média do nosso país está asfixiada, encontra-se precisamente nos escalões onde esta dedução dos juros vai aumentar menos. No quarto escalão, aumenta 50 euros num ano. No terceiro escalão, aumenta 100. Ó Sr. Ministro, e temos que ver se no primeiro e segundo escalão, de pessoas que têm rendimentos muito baixos, alguns deles na ordem dos 600, 700 euros, tenham crédito à habitação. Se é essas pessoas que se aplica o crédito à habitação. Já agora, Sr. Ministro, algumas, se calhar, para perguntar ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, está sempre com vontade de falar, onde é que está prevista aqui a previsão da cobrança da taxa Robin dos Bosques? É que eu procurei de um lado para o outro e não a consegui encontrar. Quanto é que o senhor vai cobrar com essa grande medida que nos apresentou? Quanto é que vai ser cobrado? E já agora, quantos carros elétricos pensa que vão ser produzidos durante o próximo ano? É porque está prevista aí uma dedução no IRS. Porque suponho que é para ter efeitos. Ou é para apresentar, ou é uma coisa... Ah, temos aqui uma redução para carros elétricos. Carros elétricos não existem. Ora, Sr. Ministro, até podia ser sobre os foguetões. Desculpe que diga. Porque aí também podia apresentar, com certeza, uma dedução e apresentá-la com grande pompa e circunstância. Sr. Ministro, o problema é que aquilo que se pretende é muito simples. E acredito, sinceramente, Sr. Ministro também pretende isso, como é evidente. É que uma crise financeira não se transforme numa crise da economia real. E aquilo que se tem que ver é em que medida é que o Orçamento do Estado pode ajudar a esse efeito, sobre as empresas e sobre as famílias. Por isso mesmo, o CDS propõe que as devoluções do IVA, sejam feitas com um princípio não trimestral, mas um princípio mensal. O Sr. Ministro, está aqui também no Orçamento que nos apresentou, página 12, o tempo médio da devolução do IVA. Quer para os pagamentos trimestrais, quer para os pagamentos mensais. Tem havido uma diminuição do prazo de reembolso por parte da administração. Ainda não é satisfatório. Por exemplo, quando estamos a pagar de pagamentos a 3 meses, estamos aproximadamente nos 100 dias de média de 106, para ser mais preciso. Muito obrigado. 106 dias do pagamento da devolução. Ora, com uma administração fiscal que se quer tão eficaz, que manda SMS, que manda e-mails, que manda tudo, porquê que não se opta por esta medida de uma devolução mais rápida? E não estou a virar, Sr. Ministro, que eu sei bem as consequências que isso tem, o sistema do IVA de pernas para o ar. Estou-me a referir apenas às devoluções. Pagamentos às empresas. O Sr. Ministro apresentou o programa, o ano passado, a tempo e horas. Aliás, temos aqui várias... Tirei do site desse mesmo programa frases de 50 entidades que estão acima dos 90 dias. Por exemplo, desde que começou o programa, a manutenção militar estava em 505 dias, passou a ter atrasos 1.380. Deve ser a grande eficácia do programa. Mas, por exemplo, a Secretaria-Geral do Ministério da Cultura melhorou. Passou de 1.180 para 655. Aproximadamente dois anos para pagar aquilo que é devido. Este é um problema que toca muito as empresas. Necessitam de liquidez. Pagam IVA por essas cobranças que têm que fazer. Não seria melhor pensar, se não pela totalidade, pelo menos de forma parcial, na emissão de dívida pública eficaz neste caso, porque dava liquidez às empresas em relação a essas mesmas dívidas? No IRC, não seria melhor, propõem como uma autorização legislativa no IRC, um regime simplificado de contabilidade. Não sabemos em que sentido. Não seria melhor que esse regime simplificado de contabilidade, em vez desta medida dos 12,5%, se estendesse a mais pequenas e médias empresas do que atualmente o regime simplificado e tivesse uma taxa mais baixa, e sim ajudaria, com certeza, as empresas. Para as famílias, retenções na fonte mais baixas. Uma diferente política em relação aos juros. Era calcular quanto é que as famílias tiveram a pagar de juros a mais no passado, porque isso custou muito aos orçamentos familiares. E encontrar uma forma de se ressarcir as pessoas por esse mesmo pagamento. Será que não é positivo modificar aquela que é a tributação? Nós vamos fazer propostas nesse sentido, em relação à poupança que está prevista, quer no código do IRS, quer no código do IRC, por exemplo, a nível das taxas liberatórias. Será que isso não eram medidas, baixando essas mesmas taxas, que poderiam incentivar as poupanças? Será que o crédito em Portugal não está facilitado mais? Será que nós temos que pensar sobre sites que são apresentados, anúncios que são apresentados com taxas de juros que são verdadeiramente inacreditáveis? Nós, neste momento, Sr. Ministro, temos famílias que recebem para pagar esses empréstimos. Como sabe, com taxas de juros muitas vezes acima dos 20%. Não é necessário regular isso, especialmente se o Sr. Estado do Orçamento acha que não. Já se está aqui a antecipar. Eu acho que sim.
Sr. Deputado, será que... Vou terminar. Eu antecipo-me e solicito-lhe que...
Vou terminar. Conclua. Vou terminar. Não sei se já terei ultrapassado em muitos 22 minutos.
Já ultrapassou substancialmente.
Vou então terminar a nível da despesa fiscal que neste orçamento é feita quanto ao IRC. Está na página 153 e 155 deste orçamento. Sr. Ministro, tudo o que é despesa fiscal, que será boa para o emprego e para a empresa, a criação de emprego para jovens, os projetos de investimento à internacionalização, os grandes projetos de investimento, as despesas com investimento e desenvolvimento têm despesa fiscal a baixar. Isto não me parece razoável quando aquilo que se pretende é mais competitividade. Olha, para terminar, Sr. Ministro, nós conhecemos já o balcão e eu perdi a carteira. Foi apresentado aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro. Eu temo que durante o próximo ano tenhamos o balcão e eu perdi o controlo, e eu perdi o orçamento, e que a certa altura se esteja a chamar o Dr. Vítor Constâncio para analisar as contas públicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eufeio. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Eu estava a ver o Sr. Deputado tão preocupado com todas as suas observações, mas ainda bem que não perdeu o sentido de humor, pelo menos na parte final, nota, penso, em algum sentido de humor. Sr. Deputado Diogo Feio, eu penso que vou responder à primeira e à segunda ronda da intervenção do PP. De facto, foi aquilo, teve aqui um conjunto de observações bastante extenso. Eu irei responder às questões que apresentou e permitir-me-á aqui até para algumas questões de mais de pormenor e de detalhe, de mais técnico, depois solicito no fim ao Secretário-Estado dos Assuntos Fiscais que possa também prestar alguns esclarecimentos quanto a algumas das questões que levantou. O Sr. Deputado começa por ser comentários ao cenário macroeconómico. Eu creio que não acrescenta nada àquilo que já outras bancadas referiram quanto a esse cenário. Deixe-me falar. Levanta a questão do desemprego e como é que se compatibiliza esta evolução do desemprego com a conjuntura, o cenário macroeconómico. Sr. Deputado, eu recordo que já em 2008, apesar da desaceleração que nós sentimos no crescimento da economia, nós registamos, e pelo menos na primeira metade deste ano, uma descida da taxa de desemprego. Nós temos vindo a assistir a uma descida da taxa de desemprego, há um ano a esta parte, e mesmo apesar da desaceleração já existente em 2008, o desemprego baixou. E a taxa de desemprego que nós atingimos no primeiro semestre, no fim do primeiro semestre, era de 7,3%. E o que nós aqui estamos a prever é que nós iremos, no fundo, esse movimento de descida da taxa de desemprego não irá continuar, e consequentemente, o número de 7,6 que aqui é adiantado já reflete o impacto da evolução prevista para a economia, dado que estamos no fim do semestre com 7,3 e prevê já que haja uma evolução para um nível de 7,6. Mas também recordo que, apesar da desaceleração do crescimento, nós temos vindo a criar emprego e essa criação de emprego vai continuar, embora menos acentuadamente. Nós até meados deste ano tivemos uma criação líquida de emprego na nossa economia acima dos 130 mil empregos criados. E nós prevemos que, e cito de cor o número, portanto, sujeito à confirmação, mas se bem me recordo, nós prevemos que a taxa de crescimento de emprego seja de 0,4 em 2009, metade da taxa de crescimento de 2008, mas que, apesar de tudo, haja ainda uma evolução positiva nesse domínio, o que também atenua parcialmente o impacto da desaceleração do crescimento económico sobre a questão do desemprego. A questão do subsídio de desemprego que denota, Sr. Deputado, não me parece correto que queira comparar a orçamentação para 2009 com aquilo que se previu em 2007 para 2008. Eu acho que o que é realista a prever para 2009 é quanto é que nós, de facto, estamos a gastar este ano e deve ser essa a base de referência para o próximo ano. Aliás, Sr. Deputado, os plafons que o Conselho de Ministros decidiu para os vários ministérios não foram plafons na base daquilo que os ministérios tiveram definido ou orçamentado no último orçamento, não. Nós acompanhamos a evolução da execução orçamental e é com base na despesa existente e estimada no ano 2008 que serve de ponto de partida para nós definirmos o orçamento para 2009. E daí não haver suborçamentação, ser um orçamento realista, não parte de ficções, parte da realidade concreta em que nos encontramos no domínio da execução orçamental. A questão das despesas com o pessoal, Sr. Deputado, essa questão não é nova. E ela já foi várias vezes respondida pelo Governo e permita-me que chame a sua atenção para isso. Insistem em insinuar que a descida do peso da despesa com o pessoal no PIB se deve aqui a umas mudanças institucionais de tirarmos a EP do perímetro, de criar hospitais e empresas, etc. Sr. Deputado, eu recordo, por exemplo, o programa de estabilidade e crescimento, que foi apresentado, e não sou certo, mas presumo que também o próprio relatório de orientação da política orçamental, que foi submetido há pouco tempo a esta Assembleia, refere a esta questão e quantifica. E nós baixamos, Sr. Deputado, as despesas com o pessoal e o peso no PIB, como eu há pouco referi, até final de 2008, baixamos em 1,7 pontos percentuais de PIB. E prevemos que até 2009, em 2009, essa descida representará 2,1 pontos percentuais de PIB. E disto tudo, 0,3 é que poderão corresponder a essas operações. 0,3. Portanto, Sr. Deputado, mesmo assim, tendo em conta esses efeitos, nós temos uma descida significativa. 1,7, bem, é 1,4. 2,1 em 2009, bem, é 1,8. É uma descida significativa do peso das despesas com pessoal no PIB e que traduz, de facto, um esforço de controle dos gastos de funcionamento, de melhoria de eficiência na utilização de recursos na nossa administração e as consequências do prazo que no fundo, está na base das iniciativas tomadas quanto à reforma da nossa administração. E, em particular, no que se refere às remunerações certas e permanentes, que são aquelas que estão diretamente associadas ao nível de emprego, de 2008 para 2009, nós prevemos uma descida de 0,3% nos gastos em remunerações certas e permanentes. Portanto, este esforço de contenção e de redução das despesas com o pessoal permanece presente nas nossas preocupações orçamentais. E é isso que está, conforme poderá ver, nos mapas ou nos quadros que são disponibilizados no relatório. O Sr. Deputado refere que os aumentos com o pessoal, os aumentos de 2,9% para o pessoal da administração pública, porque não em anos anteriores. Se o déficit em 2009 vai ser 2,2 igual a 2008, porque é que já não fizeram em 2008? É por acaso não, Sr. Deputado. É que o Sr. Deputado ignora a distinção entre déficit nominal e déficit estrutural ou até déficit primário. O Sr. Deputado não pode ignorar isso. Aliás, ouvi-me há pouco dizer, presumo, que o esforço de manutenção do déficit em 2,2, igual nominalmente ao de 2008, é de facto um grande esforço de contenção. Eu até disse, não exige menos do que baixar para 1,5 com um crescimento de 2,8. Porque, em boa verdade, o déficit primário passará de 0,8% do PIB, saldo, porque neste caso é positivo, o saldo primário do orçamento, que é positivo, em 0,8% do PIB, passará para 1,1% do PIB em 2009. O déficit corrente primário, melhor, o saldo corrente primário, que também é positivo, passa de 2,2% do PIB para 2,6% do PIB. E mais, o déficit estrutural, este sim déficit, reduz-se de 2,2 para 1,8. Portanto, Sr. Deputado, 2,2, que é o déficit nominal em 2009, não é bem a mesma coisa que 2,2 em 2008. Há uma clara melhoria da situação das contas públicas, atendendo, ou olhando para esses indicadores, eu diria, mais representativos da situação das contas públicas, são os indicadores na base do saldo primário ou do déficit estrutural. Há uma melhoria. E porque há essa melhoria, é que nós, de facto, podemos dizer aos funcionários públicos que podemos ter um aumento dos seus salários acima da inflação esperada no próximo ano. E isso também é particularmente importante, como eu há pouco referi, no momento em que todos vamos ter que enfrentar dificuldades. E o Governo não pode ignorar que o esforço que foi feito ao longo destes anos na Confederação Orçamental e que foi um esforço que incidiu particularmente sobre os nossos funcionários públicos. E, portanto, há aqui uma medida que é não só de reconhecer perante os funcionários públicos que há um esforço que foi desenvolvido ao longo destes anos e que tendo nós condições neste momento para aliviar esse esforço, podermos ter um aumento acima da taxa de inflação esperada, mas também há aqui um intuito de, por esta via, nós podermos, através de uma classe significativa no meio da nossa população ativa, ter uma melhoria de rendimento real que também auxiliará a enfrentar as dificuldades e permitirá também fazer com que a procura na economia se mantenha mais sólida nesta conjuntura que é particularmente difícil. Também não ignoramos aqui essa vertente económica. Há aqui um misto de, eu diria, de justiça, com um misto, obviamente, de política económica, que procura manter, pelo menos em algo que depende diretamente da ação e da decisão do Estado, de manter alguma solidez na procura na nossa economia, através deste aumento em termos reais dos salários da função pública em 2009. Isto é importante. E mais, e fazendo isto, e é importante sublinhar isto, sem comprometer os objetivos de rigor, de saúde financeira que temos que preservar. O Sr. Deputado refere o déficit tarifário, com certeza que as contas e as projeções têm em conta e não ignoram os encargos com o déficit tarifário. O Sr. Deputado, desculpar-me-á que eu não lhe saiba dizer qual é o número, mas terá a oportunidade de ter aqui o Sr. Ministro da Economia, que terá, penso eu, e estará em melhores condições até do que eu, do que falar sobre a questão da política energética e do déficit tarifário quanto a esta matéria. Portanto, eu remetia, dado que esta não é a primeira, nem será a última, terão mais audições parlamentares aqui na Comissão, com os ministros setoriais, e eu penso que o meu colega da Economia poderá elucidá-lo quanto a esta matéria. Esta é a primeira, portanto, mas haverá outras, e o Sr. Ministro da Economia terá a oportunidade de referir. Quanto às receitas, sim, é muito competente e capaz de responder a questões como esta, não tenho dúvidas, não tenhamos ilusões. Quanto às receitas fiscais, eu pediria então, no fim, o Sr. Secretário de Estado falará sobre isso. Mas gostaria de fazer aqui um comentário, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, e aliás o líder da sua bancada, também manifestou alguma estranheza, como é que a receita fiscal pode subir 2,7% quando a economia só vai crescer 0,6%. Mas eu gostaria de dizer, ou de responder, ou de esclarecer o seguinte. Sr. Deputado, pela mesma razão que em 2003, quando a economia decresceu 0,8%, a receita fiscal subiu, apesar de tudo, 2% nesse ano. E mais, e se olhar para o comportamento da receita fiscal em outros anos, com taxas acima dos 7%, muito acima do crescimento real verificado. Portanto, há aí uma ligação mecânica que o Sr. Deputado quer estabelecer entre o crescimento real e o crescimento da receita fiscal, que não é justificável, mas esquece que o que importa aqui não é o crescimento real, é o crescimento nominal. Também convém não ignorar, e também ignora, obviamente, que a eficiência e os programas de combate à fraude e evasão da nossa administração fiscal dão resultados muito significativos, que muito têm melhorado a sua eficiência e que, de facto, desfazem essa ligação mecânica entre crescimento nominal e crescimento da receita. Mas quanto às questões mais em concreto que colocou o Sr. Secretário de Estado, que me referi, falará sobre isso. O Sr. Deputado fala em receitas extraordinárias. Sr. Deputado, eu não escondo, e elas estão referidas aqui, que obviamente o Estado, no desenvolvimento da sua atividade normal, de uma reforma muito importante no património do Estado, tem alienado imóveis. E é uma reforma importante. Que no Estado, como concedente, leva a cabo a sua política e celebra contratos de concessões, e com certeza que isso origem a receitas. Mas há uma diferença muito grande entre isto e montar operações propositadamente delineadas para dar origem a uma receita extraordinária para esconder ou evitar um déficit mais elevado. Há uma diferença muito grande. Não confundamos o celebrar um contrato de concessão, que obviamente poderá dar origem a um pagamento ao concedente, com, por exemplo, uma operação tipo Citigroup. Sr. Deputado, há uma diferença. E, portanto, quando falamos aqui neste tipo de receitas, eu acho que convém ter presente bem do que é que falamos. Quanto à questão que o Sr. Deputado levantou das descidas do IRC, Sr. Deputado, eu só gostaria também de ser muito claro no seguinte. O Sr. Deputado tem andado, ao longo destes anos todos, e há que lhe reconhecer a coerência com o que o tem feito, há que o reconhecer, o Sr. Deputado tem andado a defender descidas de impostos. Muito bem. Tem direito às suas convicções e às propostas que pretende apresentar nesta matéria. Mas, Sr. Deputado, eu acho que, apesar de tudo, há uma diferença entre este Governo e o Governo em que o Sr. Deputado teve a honra de pertencer e de participar. Há uma diferença entre estes dois Governos. É que o Sr. Deputado, defendendo a descida dos impostos, teve a oportunidade, quando esteve no Governo, ou o Governo a que pertenceu, de descer os impostos. Sr. Deputado, eu tive a oportunidade e não a perdi. Se os senhores tiveram essa oportunidade e a perderam, bem. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho muito curioso, deferem a descida dos impostos, mas depois quando se deixem os impostos. Ah, isto não interessa, isto não vale nada, é pouco. Bem, estamos conversados. Essa postura é uma postura sempre muito fácil de adotar, porque quando as coisas se fazem, procurar minimizar a sua importância ou o seu impacto é sempre muito fácil. Quanto à questão do fundo de investimento, Sr. Deputado, eu gostaria de referir que, se é possível, no âmbito destes fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional, se é possível, de facto, como a Caixa Geral de Depósitos ontem anunciou com a sua iniciativa e que dá origem e permite economias comparando os encargos com o crédito versus arrendamento, economias que podem ir dos 25% aos 40%, consoante, obviamente, os prazos de maturidade e as situações, mas temos aqui um leque vasto de economia muito significativa. E se isto é possível, Sr. Deputado, é possível porque há um regime fiscal francamente competitivo neste momento. É porque, e o Sr. Deputado leia atentamente o regime fiscal que consta da proposta de lei quanto a estes fundos, para perceber porque é que é possível nós termos economias desta natureza que permitem, de facto, que instituições financeiras como a Caixa e outras, espero eu, venham a associar-se à Caixa em iniciativas semelhantes, possam, de facto, oferecer condições de habitação que desonerem de forma significativa, dentro dos valores que eu referi, os encargos com a habitação de muitas famílias. E, quanto a esta matéria, Sr. Deputado, não são só as reduções, ou as deduções, melhor dizendo, em sede de coleta do IRS, que permitem aliviar as famílias dos encargos acrescidos que têm que suportar devido ao aumento das taxas de juros, Sr. Deputado. Sr. Deputado, essa medida já nós a tomamos, majoramos essas deduções e damos algum alívio. mas também tomamos outras iniciativas permitindo renegociar sem custos esses contratos, permitindo aliviar os encargos que as pessoas têm que suportar. Temos também esta iniciativa deste Fundo de Arrendamento Imobiliário para situações onde, de facto, sejam mais difíceis, as pessoas possam socorrer-se dela. Não podemos pensar numa solução ou num único instrumento para resolver esse problema. Há aqui já uma panóplia de vias possíveis através das quais as famílias com maiores dificuldades deste domínio se podem utilizar para aliviar os seus encargos. Agora, Sr. Deputado, não criemos as ilusões aos portugueses de procurando dar a ideia, bem, os senhores têm encargos acrescidos e deve ser o Estado que os deve suportar. Não, Sr. Deputado. Isso não podemos dar essa ideia aos portugueses, porque também era criar uma ilusão que é insustentável e que não é praticável. Agora, nós temos é que estar, como eu disse, ao lado dos portugueses, permitir-lhes que tenham instrumentos para eles ultrapassarem essa situação e apoiá-los nesse domínio. Mas não somos nós que nos vamos substituir a eles e resolver os problemas em vez deles, não. Temos que estar com eles a resolver os problemas. E para finalizar, eu gostaria só, e antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, gostaria de falar sobre o livro. Sr. Deputado, quanto aos prazos de reembolso do IVA, eu gostaria de recordar, aliás o Sr. Deputado reconheceu, mas acho que é bom recordar números. O prazo médio de reembolso do IVA em 2003, e 2004 também não era muito diferente, era de 66 dias no regime mensal e de 196 dias no regime trimestral. Em 2008, estes prazos são de 30 dias no regime mensal e de 106 dias, como há pouco foi referido, no regime trimestral. Nós reduzimos, ao longo destes anos, para quase metade os prazos de reembolso do IVA, Sr. Deputado. E isto não é de sua menos importância. Não é de sua menos importância. E, portanto, não se pode estar a querer dar ideia aos portugueses que o Governo tem andado a negligenciar esta matéria, que é importante, obviamente, para as empresas, e que nada foi feito, não. Nós reduzimos nestes 3 anos, nós reduzimos para metade os prazos de reembolso do IVA. E isto é muito importante. Isto é muito importante. E mais, e ontem foi anunciada pelo Sr. Diretor-Geral de Impostos uma iniciativa que, muito também, vai permitir nós melhorarmos ainda mais este panorama. Quanto à questão dos prazos de pagamento do IVA, o Sr. Deputado pedia-lhe a sua atenção, dá-se aqui a ideia que o Estado português está a usar de uma exigência injustificada com o pagamento do IVA que as empresas têm que efetuar. Eu não sei se o Sr. Deputado sabe, é que o Estado português é, no contexto da União Europeia, dos Estados mais generosos em termos do prazo que dá às empresas para pagarem o IVA. Se não vejamos, Alemanha, quer no regime mensal, quer no regime trimestral, terminado o mês ou o trimestre a que se referem, as empresas têm que pagar o IVA em 10 dias, no fim do período. Em Chipre, 10 dias. Na Bulgária, 14 dias. No Luxemburgo, 15 dias. Na Letónia, 15 a 25 dias, consoante mensal ou trimestral. Na Irlanda, tem um regime bimensal que paga 19 dias após o período. Em Espanha, 20 dias. Na Hungria, 20 dias. Na Bélgica, 20 dias. Na Estónia, 20 dias. Em França, 24 dias. Na Eslováquia, 25 dias. Na Roménia, 25 dias. Etc, etc. Em Portugal, 40 ou 45 dias. Que está tal como acontece na Áustria, e na Finlândia e em Malta. Ninguém mais no seio da União Europeia tem prazos tão dilatados para o pagamento do IVA, Sr. Deputado. Portanto, dar a ideia que o Estado está aqui com uma exigência excessiva quanto aos termos em que o IVA tem que ser pago pelas empresas é uma ficção que também estão a criar, porque Portugal é dos países mais benevolentes no contexto da União Europeia nesta matéria. Eu pedi então ao Sr. Secretário de Estado o favor de
Muito obrigado. Eu também vou pedir permissão para falar aqui do lugar, porque também tenho uma série de documentação e de papéis que gostaria de consultar. Relativamente à questão da previsão da receita fiscal que consta no Orçamento de Estado, devo dizer que a previsão foi efetuada com critérios de extremo rigor relativamente às previsões que nós adotamos como a base do orçamento. Já foi referido pelo Sr. Ministro a parte, o elemento, a conformação macroeconómica. No entanto, eu vou analisar os impostos que o Sr. Deputado referiu. Efetivamente, ao nível do IRS, e está salvaguardado no orçamento, não consta a transferência de 396 milhões para os municípios, porque, nos termos da Lei das Finanças Locais, essa participação é efetivamente uma receita do município a partir deste ano. Exatamente. É por essa razão que o crescimento da receita não é de cerca de 4%, como seria em condições normais e como constaria em circunstâncias normais do orçamento, mas é de 0,4%. Ou seja, este 0,4% contém integralmente a dedução dos 396 milhões que são transferidos e que são receita do município. Senão, obviamente, que aqui estaria 4,5% ou 4,6%, que é a taxa de crescimento que nós esperamos, bruta, de IRS para o próprio ano. Ou seja, mas a questão está claramente no relatório, a receita de IRS, enquanto é logo a primeira salva, exatamente, que é basicamente o crescimento da receita que nós esperamos para este ano, cerca de 4%. Ou seja, não temos aqui grande divergência no que diz respeito a estes valores. Se colocasse aqui 4,6% e não deduzisse os 400 milhões, é que haveria um elemento de extrema estranheza. Relativamente ao IVA, este ano nós tínhamos uma previsão de crescimento de IVA de 8%. E, efetivamente, iríamos crescer os 8%. Se não crescêssemos 8%, ficaríamos muito perto dos 8%. Não vamos crescer 8% porque baixámos o imposto. Ou seja, houve uma opção política ponderada no sentido da redução da taxa normal do IVA em 1%, o que se traduz numa redução de receita de cerca de 4,8% em sede de IVA. Nessa perspectiva, obviamente, não vamos crescer os 8%, vamos crescer um pouco menos. E, obviamente, ficaremos à volta dos 5,2% de crescimento. Para o próximo ano, o que é que nós temos? Temos, efetivamente, uma outra previsão. Tínhamos uma previsão que, em circunstâncias normais, não seria de 8%, mas, tomando em consideração o ciclo económico, tínhamos uma previsão de crescimento médio, se nada fosse feito, se no policy change, ou seja, se não houvesse redução de taxa, cerca de 6,3% a 6,5%. Temos uma previsão de 3,4%, que é precisamente a diferença dos cerca de 400 milhões de euros que nós pensamos cobrar a menos pelo efeito da redução de taxa no próximo ano. Ou seja, neste caso até é mais do que cautelosa, porque efetivamente o efeito da redução de taxa não é de 400 milhões, porque só se verifica em metade do ano até 1 de julho, porque a partir de 1 de julho de 2009 a receita vai alisar. Ou seja, temos aqui, de facto, uma previsão mais do que cautelosa. Relembro que a taxa de crescimento do IVA nos últimos anos tem sido muito superior, porque não há uma ligação efetiva no IVA relativamente ao crescimento económico. Ou seja, a receita fiscal não pode ser efetuada, não pode ser prevista numa base de uma transposição direta do crescimento económico e da taxa de inflação para a evolução das receitas. Os impostos contêm mecanismos muito mais complexos que explicam a existência de deltas, de variações entre o crescimento nominal e a receita de imposto. Relativamente ao imposto de selo, não é? Do 7.8, a resposta é muito simples. Não sei se reparou, mas existem duas alterações fundamentais na estrutura do imposto de selo neste Orçamento de Estado. A primeira traduz como consequência da desmaterialização das escrituras notariais. O que significa que o prazo de entrega do imposto de selo da verba 1.2, da 0,8%, vai ser encurtado em cerca de um mês. O que é que significa? Não, o que significa é que nós vamos ter 13 meses de receita da verba 1.2. É uma consequência da receita, da reforma de desmaterialização da Justiça, o que nos permite aumentar, obviamente, se temos mais um mês de imposto de selo nessa rubrica, um aumento da receita.
A outra componente tem a ver com a tributação do jogo, ou seja, temos aqui uma autorização legislativa do jogo social, temos uma autorização legislativa no orçamento que permite, por efeitos da por via de uma comunicação da Comissão Europeia, no sentido de eliminar a discriminação de tributação dos jogos sociais. Aqui existe uma de duas opções que nós vamos ter que tomar. Ou tributamos os prémios em sede IRS, e então, nesse caso, temos que acrescer à receita de IRS, que aqui está a receita correspondente à tributação dos prémios, ou então tributaremos em selo as apostas, o valor das apostas. Em princípio, nós estamos-nos a inclinar, mas ainda estamos a finalizar os estudos, para a tributação em selo das apostas. O que nos permitirá também tributar as apostas em sites da internet. Ou seja, temos aqui uma ideia, no sentido de, se optarmos por essa tributação em selo, também de tributar de forma não discriminatória as opções de jogo pela internet. Essa razão que justifica nas diversas composições, nas diversas frações da receita do imposto de selo, a receita de crescimento de 7,8%. Ou seja, não é por via da direta do crescimento económico, é por uma regra, por alterações que nós fizemos à própria estrutura do imposto e que, do meu entender, o tornam bastante mais justo e bastante mais coerente. Relativamente, reparem, há aqui uma coisa que tem que ser clarificada relativamente a 2008. Fala-se que o crescimento do imposto em 2008 devia ser 3,4% da receita fiscal. Em 2008 devia ser 3,4%. Eu penso para refazerem um pouco as contas. Porque, efetivamente, o cálculo que tem que ser efetuado não é face à previsão de 2007 e previsão de 2008. É face à execução de 2007 e execução de 2008. E se fizermos a execução de 2007 face à previsão de 2008, vão ver que a receita fiscal, o crescimento da receita fiscal para 2008, que é necessário, é cerca de 2,3%. Não são 3,4%. Ou seja, há aqui uma...
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, agradecia que concluísse.
Sim. Há aqui uma variação. Relativamente à questão do regime simplificado do IRC, também perguntam-me qual é esse regime simplificado. Estão um pouco desatentos, porque o novo regime das NICs foi colocado em discussão pública em julho deste ano. Todo o regime de transposição das normas internacionais de contabilidade encontra-se no site do Ministério das Finanças e foi alvo de uma ampla discussão pública durante cerca de 2 ou 3 meses em que as diversas entidades participaram. O regime simplificado, não a configuração final, mas uma proposta de regime simplificado, consta já dessa proposta de alteração e já foi resultado de uma ampla discussão pública. Obviamente, estamos a analisar os resultados da discussão pública e vamos, obviamente, tomar em consideração. Relativamente à questão dos pagamentos, não, o que nós pretendemos ao nível do regime simplificado é que o regime simplificado seja efetivamente simplificado para as pequenas e médias empresas, com redução dos custos de contexto, e não unicamente um sistema pelo qual os agentes podem obter menores taxas ou efetuar determinado tipo de operações sem serem tributadas. O que nós queremos é que o regime simplificado seja efetivamente simplificado e não um instrumento de planeamento fiscal. É por essa razão que nós, obviamente, optámos por alterar esta matéria. Relativamente à questão da redução do IRC em 12,5%, efetivamente, são beneficiadas 80% das empresas portuguesas. Efetivamente. Porquê? Porque, obviamente, nós, com os 12,5%, não é? Nós não entendemos que as empresas que têm atualmente resultados negativos fiquem com resultados negativos para todo o sempre. Nós vemos as empresas com resultados negativos como uma frase transitória para uma evolução com resultados negativos. E temos vindo a reduzir, o número de empresas com resultados negativos. E, efetivamente, temos essa percepção. E também temos a percepção que, se houver uma redução da taxa para 12,5%, existirá uma maior apetência para a apresentação de resultados positivos. Ou seja, em termos de própria seleção. Ou seja, nesta perspectiva, não peço. No entanto, posso-lhe dizer que com resultados positivos, atualmente, serão integralmente abrangidas 101.460... Só um momento. Serão abrangidas 101.461 empresas. Integralmente abrangidas com resultados fiscais positivos. Se 101.461 empresas com resultados positivos é um número reduzido... Ou senhor deputado, eu não posso dizer mais nada. Agora, o facto é que, efetivamente, há uma redução da carga fiscal para metade. Isso é um facto. Para metade. Relativamente à questão dos juros dos agregados familiares, o Sr. Deputado esquece que com os juros do agregado familiar existirão cerca de 290 mil agregados que beneficiam efetivamente da redução, do aumento das deduções dos juros em 50%. 280 mil agregados. 280 mil agregados que tenha, e já foi transmitido uma pergunta ao Sr. Deputado Honório Novo, 280 mil agregados que efetivamente tenham uma vantagem decorrente do benefício. Não estamos a falar daqueles que estão abaixo do limiar da sobrevivência, nem aqueles que não têm resultados fiscais ou coleta fiscal positiva. Estamos a falar de 280 mil no primeiro e no segundo agregado. No primeiro e segundo escalão. Ou seja, temos aqui, efetivamente, o resultado desta opção. Não é uma medida resultada, é uma medida efetiva de que beneficia os agentes.
Se está de Estado, agradecia que concluísse.
Só relativamente à questão do pagamento por conta e do resultado daquela questão da evolução do pagamento por conta. Sr. Deputado, como bem sabe, o pagamento por conta não é feito numa base linear, tomando em consideração a evolução do ciclo económico de um ano para o outro. Ou seja, toma em consideração os resultados anteriores há dois anos. Ou seja, é uma operação matemática. Por isso é que é um pagamento por conta. E por isso é que se o agente não concretizar a autoliquidação no ano seguinte, é-lhe devolvido o pagamento por conta. Ou seja, efetivamente, o que está aqui, em termos de pagamento por conta, é o volume real de pagamento por conta. Se o agente não conseguir alcançar os resultados previstos, será devolvido. Ou seja, basicamente, a questão é esta. Por isso é que o IRC tem uma redução de 0,9% e não tem a correspondência relativamente ao aumento dos pagamentos, do valor dos pagamentos por conta. A questão é esta. O pagamento por conta não é receita, Sr. Deputado. É um adiantamento por conta da receita. E é por essa razão que, tomando em consideração a redução da taxa para 12,5%, a redução da taxa para 12,5%, e é por isso que se reduziu o pagamento por conta das PMEs para 70% e 5%, precisamente para lhe permitir uma maior liquidez, uma vez que há uma redução da própria da taxa. Ou seja, e obviamente penso que nós teremos mais oportunidades para falar sobre estas questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de dizer que o Sr. Ministro manifestou a disponibilidade, naturalmente, para continuar a reunião, mas eu penso que, face orientado à hora, será melhor interrompê-la e continuar a seguir ao almoço. De qualquer forma, o Sr. Deputado Honório Novo, creio que sobre esta matéria quer dizer algo, tem a palavra, Sr. Deputado.
Não, Presidente, temos praticamente 3 horas após o início desta audição, um bocadinho menos, temos 3 partidos ouvidos, isto é, uma média de 1 hora aproximadamente, por cada conjunto de pergunta-resposta. Ora, como ainda faltam 2 partidos a ser ouvidos, terminaríamos isto só às 3:15, 3:30. Se a média se mantivesse, o que significa que eu sugiro que é mais avisado, uma vez que o nosso planeamento de audição era 10, 13, 15, 19, que pudéssemos recomeçar os trabalhos às 3 da tarde, eu sugeri antes até uma antecipação de meia hora, por exemplo, começarmos às 14h30, dada a manifestação de vontade do Sr. Ministro de se poder ausentar um pouco mais cedo do que estava previsto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Essa também era a minha sugestão anterior. De qualquer forma, eu creio que 14h30 é demasiado apertado para recomeçarmos o trabalho. E, portanto, vamos interromper aqui a reunião. Dando guarida à sua pretensão, que é, aliás, ele sufrágio, e recomeçaremos então a nossa reunião da parte tarde às 15 horas, com as intervenções que faltam desta primeira ronda do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, 15 horas, imperturbavelmente, retomaremos então a nossa reunião. Muito obrigado. Muito